Quero começar a minha intervenção para agradecer ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, deputado Luís Marcos Guedes, pelo apoio que deu-nos na concretização desta conferência e que, por razões de força maior, não pode estar presente. Às senhoras e senhores deputados presentes nesta sessão e por via online e aos senhores e senhoras oradoras que nos acompanham de forma presencial e também por via online, quero agradecer a sua presença. De acordo com as recomendações da Assembleia da República, fruto da pandemia Covid-19 que Portugal e o mundo atravessam, não podemos ter a presença do público e o número de deputados que podem presencialmente assistir à conferência também foi restringido. Importa também informar todas e todos que este debate está a ser transmitido em direto na RTV. Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, a democracia não pode parar e por isso é com muita satisfação que dou início ao segundo debate, ciclo de debates centrado na temática do impacto do Covid-19 e as desigualdades, que a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias deliberou realizar. O tema do debate de hoje é a economia digital e as mulheres. Agradecemos aos oradores que disseram presente e que connosco querem refletir sobre o tema das desigualdades que afetam sobretudo as mulheres, nomeadamente na digitalização. Em meu nome e em nome da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, quero agradecer a presença da Academia, nas pessoas do Sr. Professor Dr. Tribolé e da Sra. Doutora Ana Oliveira, da Sra. Deputada Europeia do Grupo Parlamentar do PS, Maria Manuela Leitão Marques, e permitam-me também deixar aqui um forte abraço à Eurodeputada Maria da Graça Carvalho, que hoje não nos pode acompanhar devido ao falecimento do seu pai. Em meu nome, e sei que é em nome de todos os presentes, endereçamos as nossas mais sentidas condolências. À Sra. Coordenadora do Eixo de Inclusão do Programa ENCODE 2030, Dra. Luísa Ribeiro, à Sra. Presidente da Ciência Viva, Dra. Rosalia Vargas, à Sra. Dra. Isabel Rebelo, da Cooperativa 6, e à Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Dra. Sandra Ribeiro, a todos agradeço a vossa participação. E por fim agradecer a todos os grupos parlamentares que no final irão refletir e debater connosco os contributos que este painel de peritos nos trouxeram. À Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Dra. Mariana Vieira da Silva, que irá encerrar este debate, um especial obrigado por acompanhar os nossos trabalhos. Queria também sublinhar o esforço que os serviços da Assembleia da República têm feito a nível digital para que estes debates sejam uma realidade. Não foi fácil para ninguém, muito menos para os técnicos, assessores das comissões, funcionários, entre muitos outros, viver estes dias tão atribulados. Sem eles não era possível o trabalho que está a ser feito neste Parlamento. A todos, um muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, no topo das preocupações de todos e de todas os portugueses está a crise pandémica. Ela não atenua, mas pelo contrário agrava as desigualdades entre mulheres e homens. E está a revelar-se mais um fator de aprofundamento das desigualdades. Todos sabemos que as crises não são neutras em termos de género. E esta tem afetado particularmente as mulheres, constituem um extenso segmento da linha da frente do combate a esta pandemia. O segmento mais extenso da linha da frente. Provavelmente já nos esquecemos, mas eu faço questão em recordar que há pouco tempo atrás dizia-se com alguma pompa que o teletrabalho, o trabalho à distância, o trabalho viabilizado por plataformas digitais era o trabalho do futuro, longe. Pois bem, o Covid fez o trabalho presente, fez o futuro presente. Esta é a forma de trabalho do presente. Embora o teletrabalho fosse encarado como um dos meios que permitiria melhorar a conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional, o teletrabalho era olhado de soleio pelos patrões, quando a questão era trazida à concertação social. Hoje o teletrabalho é avidamente adotado e encorajado. Em muitos casos hoje não existe alternativa ao teletrabalho. É caso para dizer que se tornou viral. Ainda por cima, as empresas descobriram que podem reduzir custos, que são muitas vezes transferidos para os teletrabalhadores. Milhares e milhares de pessoas foram lançadas no teletrabalho sem apelo nem agravo. Muitas sem as ferramentas indispensáveis à sua atividade. Muitas sem a formação, sem os conhecimentos, sem as competências necessárias. As crises causam desconforto e mesmo sofrimento, mas também poderão ser oportunidades. Então aproveitamos esta oportunidade para melhorar a formação profissional. A formação sempre foi, mas hoje é ainda mais uma prioridade. Sobretudo num país em que metade da população tem um nível de formação baixo, o mais baixo da Europa, e uma carência acentuada de competências digitais básicas em comparação com a média da União Europeia. Temos de dar às pessoas a oportunidade de melhorarem e aprofundarem a sua formação e competências, sobretudo as digitais. E aqui volto ao assunto das mulheres. Os estudos indicam que os homens e mulheres estão a adaptar-se de formas diferentes às novas tecnologias digitais. Em Portugal, apenas 2,1% da força de trabalho está ocupada na área das tecnologias da informação e comunicação, denominadas das TIC. E destas, apenas 16,01% é assegurada por mulheres, 0,0034% do total. Face aos dados disponíveis, não é previsível uma melhoria deste indicador, quer em termos globais, quer em termos da disparidade de género. Esta observação sustenta-se no facto de apenas 2,9% dos rapazes e 0,2% das raparigas portuguesas com 15 anos projetarem trabalharem em TICs. Estes valores estão bastante abaixo da média da OCDE, que é de 4,8% para rapazes e 0,4% para raparigas. Vários fatores afastam as jovens e as mulheres das carreiras neste domínio. Irei enumerar apenas alguns. A autoconfiança mais reduzida das raparigas na utilização das tecnologias digitais. O impacto excessivo dos estereótipos de género nas escolhas pessoais. O ambiente desfavorável no local de trabalho, em muitos casos ocupado e chefiado predominantemente por homens. Os padrões de recrutamento e incentivos para as áreas da STEM, ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Nos vários níveis de ensino, também muito impregnados pelos estereótipos de género. E, finalmente, a maior dificuldade das raparigas em lidar com a exposição à ciberviolência. Estes fatores são prevalecentes em todos os países europeus, mesmo em países em que as jovens manifestam interesse em trabalhar nas tecnologias de informação e comunicação. As interessadas não vão além dos 1 a 3%. Noutros países da União Europeia, o interesse observado é praticamente nulo. Isto demonstra a forte influência dos estereótipos de género nas escolhas individuais. É de notar que a procura de especialistas nas áreas da TIC na União Europeia é muito elevada e está prevista uma escassez de mais de 500 mil especialistas em TIC até 2020 na União Europeia. Ainda assim, as mulheres representam apenas 17% dos 8 milhões de especialistas em TIC a trabalhar na União Europeia atualmente. É uma enorme perda de oportunidade para as mulheres. Tanto mais preocupante quando constatamos que, em média, as mulheres nas TIC são as mais bem remuneradas do que as mulheres noutras profissões. Os empregos nas TIC, geralmente, oferecem melhores horários e favorecem mais o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar. E a disparidade de salários entre mulheres e homens também não é tão acentuada nestas profissões. Por isso, há aqui um potencial que está a ser desperdiçado em prejuízo das mulheres. O que fazer, então? Lanço aqui algumas questões para o debate. Primeira, como trazer mais mulheres para as áreas das TIC, tecnologias de informação e comunicação, e da STEM, Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática. Segundo, como reforçar a perspectiva de género nas políticas relativas à digitalização. Terceiro, como desenhar medidas de género positivas e apoiar a plena participação das jovens nos espaços dedicados ao estudo e à utilização das TIC. Quarto, como complementar e enriquecer a formação profissional dos trabalhadores, dos educadores e dos professores responsáveis pelo desenvolvimento de competências digitais com a perspectiva de género. Quinto, e por fim, como reforçar e monitorizar o cumprimento da legislação que protege as raparigas contra todas as formas de ciberviolência de género. Deixo também um alerta. A igualdade entre mulheres e homens é um imperativo e um objetivo social em si mesmo e constitui um pré-requisito para uma sociedade mais moderna, mais justa e mais equitativa, no respeito pela plena dignidade humana. Não podemos também esquecer o que é consagrado na Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. O desenvolvimento pleno de um país, o bem-estar do mundo e a causa de paz necessitam da participação das mulheres em igualdade com os homens em todos os domínios. Não podemos esquecer que as mulheres são as primeiras a procurar soluções e a ter uma visão para o futuro dos seus países. E por isso não podemos desperdiçar o seu talento, as suas competências e a sua participação ativa em todos os campos, tal como desafia a ONU e a Agenda 2030. O caminho faz caminhando. E foi com muito agrado que ontem recebemos a notícia do Prémio Pessoa 2020, atribuído a Elvira Fortunato, a engenheira dos materiais, reconhecido pelos seus pares, também a trabalhar na STEM. Muito obrigado e um bom trabalho. a minha colega, senhora deputada Emília Cerqueira, que irá acompanhar o debate e moderar o debate.
Antes de mais, bom dia a todos e a todas. Não me esqueci, essa deputada Elsa Paes, que já estava a olhar para mim com muita seriedade através da máscara que permite ver-lhe os olhos, embora não o rosto, e seria imperdoável, numa subcomissão para a igualdade e não discriminação, não referir ambos os géneros presentes e a linguagem inclusiva, que é um dos elementos e uma das ferramentas fundamentais dos nossos trabalhos e que também tem de ser de toda a sociedade. Hoje, no âmbito da subcomissão, como aliás já disse a Presidente da subcomissão, debatemos, através de um ciclo de debates, hoje debatemos aquele que é uma das matérias e uma das áreas onde as mulheres são mais excluídas e tradicionalmente é considerado um mundo masculino. Uma tendência que nós esperemos que venha realmente a ser cada vez mais um fator do passado, e que cada vez mais as igualdades, as oportunidades, as escolhas profissionais não sejam condicionadas pelo género, mas sim pelas capacidades que cada um pode trazer a cada uma das áreas da ciência e da tecnologia. A tecnologia hoje, naturalmente, que é uma daquelas matérias incontornáveis, tanto mais, como se falava aqui ainda hoje no início, uma da grande seguradora nacional anunciou, aliás mundial, anunciou que iria passar a fazer todo o seu trabalho à distância. Mas dito isto, para que comecemos desde já os nossos trabalhos e o meu trabalho aqui de moderação, que aliás é um gosto, e dar-vos as boas-vindas, começava a dar a palavra ao professor José Tribolé, que é professor catedrático do Departamento de Engenharia Informática do ISCTE e fundador, investigador e emérito INESC. Sr. Professor, muito bem-vindo. Tenha a palavra.
Está. Muito bom dia a todos e a todos. Eu confesso que fiquei muito surpreendido quando recebi o convite da senhora deputada Lina Lopes para vir aqui e quando vi um programa onde eu praticamente era o único homem a falar, fiquei um bocado perturbado. Depois falei com a Graça e ela esclareceu o que é que ela pretendia de mim, de modo que eu vou cumprir a missão dada. E, aliás, quero dizer que foi bom ouvir a senhora deputada na intervenção inicial, porque confirma o que eu pensava. Os estudos estão feitos, as estatísticas conhecidas, as metas a atingir para corrigir a situação atual de desigualdade de género nesta área das TIC, vou-me referir a ela só, estão propostas metas, a nível europeu, a nível nacional. E, portanto, eu não me vou debruçar sobre estudos e estatísticas de todo. Então, o que é que falta para alterar a situação? Falta agir. Falta ter foco, determinação e atingir resultados significativos em tempo útil. Falta fazer. A minha contribuição para a reflexão de hoje enuncia uma metodologia de fazer acontecer em tempo útil, resultados que mudam o panorama atual. Será um bocadinho fora da caixa em termos de propostas, mas espero que entendam o meu espírito de contribuir para este objetivo, que é fazer acontecer. A ideia base é a seguinte: para que haja mais mulheres com competências digitais e carreiras profissionais na economia digital, é preciso produzi-las personalizadamente e massivamente nos próximos anos. Na minha linguagem de engenharia, que eu tenho usado, é preciso fabricá-las. Eu vou dar de barato a disponibilidade de um recurso essencial para se atingir este objetivo, o dinheiro. A partir do princípio, há dinheiro. E realmente vai haver muito dinheiro. Saiba a gente gastá-lo. Centremos então na questão: produzi-las como? A resposta que vou dar está baseada na minha experiência de vida. Desculpem-me, eu viajar um bocadinho através da minha vida, mas é para perceberem porque é que eu vou propor o que vou propor. Durante a primeira década da minha vida, vivi em Tancos, com muito orgulho, na Escola Prática de Engenharia, onde meu pai era oficial, viveu lá 18 anos, onde vi a forma com milhares de mancebos, vindos de todo o país, muitos sem saberem ler nem escrever, foram transformados em tropas disciplinadas e competentes na chamada recruta, ficando capacitados para cumprir missões individuais e coletivas com militares, e em pouco tempo. Na década seguinte estive no Colégio Militar, onde vivenciei pessoalmente as metodologias de formação militar, visando a minha educação escolar tradicional, a minha educação física e a minha educação cívica. Já agora aproveito para dizer, com muito gosto, que o resultado da inclusão de raparigas no Colégio Militar é indiscutivelmente um enorme sucesso. Em breve, teremos uma comandante de batalhão à frente do batalhão de alunos. Na década seguinte, já disse, mais tarde no IST e depois no MIT, beneficiei imenso do enquadramento de rigor, exigência, intensidade, de imersão no seio do qual completei a minha carreira como cientista, como profissional e como cidadão. Quando, em meados da década de 80, fui desafiado a contribuir para a tremenda falta de técnicos para suportar a entrada da tecnologia digital nas telecomunicações, tive a oportunidade de recorrer a toda esta experiência de vida anterior e propor às principais empresas do setor, nomeadamente o CTT, TLP e EDP, e aos seus principais fornecedores informáticos, 30 no total, uma metodologia para produzirmos, personalizada e massivamente, os milhares de jovens técnicos que era fundamental existirem para suportar atempadamente a dinâmica do desenvolvimento das tecnologias digitais, então em fase de arranque em Portugal. E foi assim que, recorrendo à criação de um instrumento, uma nova instituição privada sem fins lucrativos, chamada Fundtech, constituída por estas 30 empresas, já extinta, que se produziram em 10 anos 12 mil jovens, rapazes e raparigas, não universitários, jovens qualificados, com curso de formação profissional de 1000 horas cada, 9 meses, intensivos, rigorosos, com avaliações muito exigentes, que foram concebidos e operacionalizados por uma coligação de professores universitários, assistentes e alunos finalistas das principais escolas de engenharia do país, a saber, o Técnico, a Faculdade de Ciências da Nova, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Engenharia do Porto, a Universidade de Aveiro e a Universidade do Minho. 12 mil. O financiamento veio fundamentalmente do Fundo Social Europeu, e os resultados foram muito positivos, conforme repetidamente reconhecido pelas entidades empresariais e pelo governo de então. Sejamos claros, o modelo de produção de recursos humanos qualificados foi, por mim, descaradamente copiado do regime militar, de treino intensivo. E a forma como os formandos o vivenciaram e tiraram partido da oportunidade que lhes foi proporcionada foi reveladora da adequação do método aos objetivos pretendidos. Infelizmente, quando propus a extensão deste modelo, eu e o Roberto Carneiro, para produzirmos em 7 anos 100 mil jovens qualificados para o país, recorrendo agora, para além das universidades já coligadas, à rede de politécnicos públicos, permitindo desta forma também injetar no interior do país competências fundamentais para o seu desenvolvimento, tal proposta não recebeu o aval do governo de então e toda esta dinâmica de formação se extinguiu. E pior ainda, os tais 100 mil jovens não foram formados em prejuízo dos próprios e do país. Mais recentemente, a partir de 2015, fui desafiado pela Deloitte a produzir jovens ready-made para entrarem numa área específica de engenharia de software e de sistemas de informação, dado que a procura destas competências suplantava muito a oferta e isto estava a travar o desenvolvimento dos seus negócios nacionais e internacionais. Ready-made, que é pronto a usar, acabaram o curso, começaram a trabalhar. Montei então uma fábrica, uma fábrica especificamente concebida para produzir este produto. Desculpem a linguagem industrial, Mas é que nós temos que perceber que produção massiva e personalizada não se faz com grandes planos e conversas. Faz-se fazendo. É tal caminhar caminhando. Portanto, montámos uma fábrica especificamente para produzir este produto, através de uma recruta intensiva de 6 meses, por parte de jovens com mestrado em qualquer área de engenharia e de ciência, qualquer, exceto informática. E, evidentemente, e já fizemos 6 séries de recrutas e com resultados excelentes. Estamos também a produzir agora umas recrutas mais curtas, 3 meses, em programação e engenharia de sistemas de software, já com 2 edições e resultados excelentes também para empresas que nos pedem o produto. De notar que temos tido um elevado número de mulheres nestas recrutas, que os resultados são de elevada qualidade. Aliás, confesso que num discurso de 6 meses, a grande maioria era mulher, 60% e tal, o que foi um problema pedagógico para nós, porque não estávamos preparados para lidar com este desequilíbrio de género num curso intensivo de 6 meses. Obrigou-nos a algum reposicionamento pedagógico. Isto não é só dizer que as pessoas são as que são e que nós temos uma pedagogia muito orientada para um ambiente dominado por homens e não por mulheres. Dada esta minha experiência, o que tenho a recomendar em concreto para a atual situação? Mudar. É simples. Que se definam objetivos concretos para nos próximos 5 anos se produzirem mulheres qualificadas no digital a este nível, imediatamente operacional e qualificante, como anteriormente referido. Digamos, 2 mil por ano. Que se mobilizem as universidades e os politécnicos, isto é, os seus docentes e os seus alunos finalistas, para se envolverem no enquadramento e na formação destas recrutas em cursos qualificantes, do ponto de vista do mercado. 1000 horas cada, 9 meses. Que se recrutem as mancebas para esta recruta de forma proativa, assegurando-se uma remuneração digna enquanto estudantes. São contratadas para estudar, 1000 euros por mês, sujeitas às regras rígidas desta programação estilo militar. Que se mobilizem as autarquias, as paróquias, as associações cívicas e as empresas para patrocinarem, estimularem e selecionarem as melhores candidatas, assegurando o alinhamento e o apoio das respectivas famílias e a futura inclusão no processo de desenvolvimento local. Que se criem condições de alojamento para estas jovens, junto aos locais de formação, de forma a que não percam tempo com transportes e que tenham condições físicas e mentais adequadas ao intenso esforço que vão despender. Para tal, deve ser solicitado o apoio de diversas instituições com espaços que possam ser convertidos em camaratas, nomeadamente militares. Eis no essencial a minha proposta. Sei que o que vos anunciei pode ser realizado, caso haja a vontade política de deixarem trabalhar e fazer acontecer, com o mínimo de burocracias e acreditações e medidas idênticas que frequentemente impedem que as coisas aconteçam quando têm de acontecer e ao ritmo necessário. Seria para mim um grato prazer verificar daqui a 5 anos que 10 mil mulheres tinham optado por carreiras profissionais no digital, qualificadas por esta via verde que vos propus aqui agora. E garanto que essas 10 mil mulheres, estando a trabalhar, multiplicam exponencialmente o número de mulheres nestas áreas nos anos seguintes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Professor, pela interessante palestra que aqui nos deu. E deixou-nos aqui algumas mensagens para além da linguagem militar, que muitos estranharão num país de grandes costumes, mas muito usada internacionalmente nos países e economias verdadeiramente competitivas. E já agora atalho de foice, porque nós estamos aqui a falar numa conferência virada para a igualdade de género e, como falou, em linguagem militar. Permita-me que partilhe consigo que eu tive o belo gosto de, em Viana do Castelo, assistir à tomada de um navio pela primeira mulher comandante do navio da Marinha Portuguesa, portanto, que é o NRP Sines, portanto, com a comandante Mónica Martins. Aliás, eu estive presente na tomada do navio, quando lhe foi entregue o navio à senhora comandante, e, portanto, também temos militares das mais altas patentes e nas mais altas responsabilidades, onde, aliás, se estranha esta linguagem até. Mas deixou-nos 2 mensagens que eu acho que são fundamentais, que é o falta agir, falta ter foco e fazer acontecer. E nós precisamos é, de facto, fazer acontecer. Isto, esperemos que seja o nosso pequeno contributo, através do seu professor, para fazer acontecer. Passaria agora a palavra à senhora doutoranda economista Ana Oliveira, portanto, da Faculdade de Economia do Porto.
Falta falta só a apresentação. Obrigada. Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado para participar neste debate. A temática que trago é um pouco mais, talvez mais geral, mais abrangente do que a questão específica da digitalização, e trago aqui algumas informações, só alguns dados sobre o desenvolvimento tecnológico em geral. As desigualdades entre homens e mulheres, e em específico o impacto diferenciado do desenvolvimento tecnológico nas mulheres trabalhadoras e nos homens trabalhadores, tem sido parte do objeto da minha investigação, e o potencial contributo que vos trago hoje assenta precisamente nos resultados dessa investigação. Um resultado conjunto com Matias Cortes, da Universidade de York, e Ana Salamans, da Universidade do Utrecht, na Holanda. Nos vários domínios onde a desigualdade entre homens e mulheres ainda existe, a assimetria salarial é não só o culminar das desigualdades que persistem no seio das famílias, nomeadamente ao nível da decisão do trabalho, da divisão do trabalho doméstico não pago e no apoio aos filhos, mas é também a faceta mais quantificável da desigualdade. Felizmente, Portugal tem uma base de dados fiável e bastante detalhada que nos permite fazer o histórico das desigualdades salariais nos últimos 35 anos. Vou passando alguns gráficos só para ilustrar à medida que eu vou, erro de profissão, à medida que vou avançando com a intervenção. E é precisamente por aqui que começo. O diferencial salarial em Portugal global, após um aumento no final dos anos 80, reduziu-se consistentemente desde então. Ainda assim, a assimetria salarial no setor privado em 2018 era 12%, e os dados para 2018 para a totalidade da população empregada indicam uma diferença salarial superior a 16%. Esta redução de mais 10 pontos percentuais em 25 anos podia ser augúrio de uma trajetória feliz rumo ao fim da discriminação entre mulheres e homens no local de trabalho, mas uma análise mais fina revela que continua a haver grandes motivos para preocupação. De facto, uma parte significativa da redução das assimetrias salariais aconteceu graças ao aumento das qualificações das mulheres no setor, empregues no setor privado, considerando que o diferencial salarial é menor entre os trabalhadores por conta de outrem com qualificações superiores. Mas fomos olhar para os diferenciais salariais por grupo de qualificações, percebemos, que as mulheres sem qualificações superiores recebem ainda cerca de 20% menos do que os pares masculinos, que as mulheres com qualificações superiores não só não viram a diferença salarial para os seus pares masculinos reduzir-se nos últimos 15 anos, como nos últimos 10 esta ainda, e que o diferencial salarial é crescente com o aumento da remuneração paga em cada ocupação. No contexto de um crescente desenvolvimento tecnológico, em específico uma crescente automação de processos desempenhados por mão humana, importa perceber se este tem ou não consequências diferenciadas entre mulheres e homens trabalhadores, quer em termos de emprego, quer em termos de salários. As pedras basilares que justificam que o desenvolvimento tecnológico possa ter um papel nas assimetrias salariais são três. A primeira pedra basilar assenta no facto do desenvolvimento tecnológico ter impactado de forma diferente as ocupações profissionais. Por um lado, tem conduzido à redução do emprego relativo em ocupações cujas tarefas são maioritariamente rotineiras. São ocupações habitualmente empregues nas linhas de produção fabril ou em trabalho administrativo e que tendem a ser pagas ao nível do salário médio. O peso contrário da balança é o emprego em ocupações não rotineiras ter aumentado. Falamos de ocupações que se encontram nos extremos da distribuição salarial. Por um lado, ocupações assentes em processos cognitivos complexos, por outro lado, ocupações assentes em processos físicos flexíveis, como o apoio a idosos ou trabalho em cabeleireiros. A segunda pedra basilar assenta no facto da ocupação profissional determinar significativamente o salário mensal de mulheres e homens. A terceira pedra basilar e última assenta no facto de haver uma elevada segregação de género nas ocupações, isto é, existirem ocupações que são predominantemente femininas ou predominantemente masculinas. Tendo-se já justificado porque é que o desenvolvimento tecnológico importa nos salários relativos das mulheres, há dois mecanismos que concorrem para o impacto final do desenvolvimento tecnológico nas assimetrias salariais entre mulheres e homens. Por um lado, o crescimento do emprego em ocupações não rotineiras em detrimento das rotineiras pode aumentar o diferencial salarial se as mulheres estiverem sobre-representadas nas ocupações não rotineiras mais mal pagas, ou pode diminuir o diferencial salarial se o emprego feminino estiver a deslocar para as ocupações do topo da distribuição salarial. Chamemos a isto mecanismo do emprego, que pode então conduzir à subida ou à descida da assimetria salarial. Por outro lado, os salários associados a cada grupo ocupacional têm variado ao longo do tempo. Mais uma vez, a assimetria salarial poderá diminuir se as mulheres estiverem predominantemente em ocupações que conheceram maiores aumentos salariais, ou poderá aumentar ao invés se as ocupações desempenhadas sobretudo por homens tenham essas sim conhecido maiores aumentos salariais. Chamemos a este mecanismo um mecanismo salarial também com efeito ambíguo. O que se verificou nos últimos 35 anos, para os quais temos dados para Portugal, é que o mecanismo do emprego tem contribuído positivamente para a redução do diferencial salarial entre mulheres e homens, o que é indissociável de um aumento das qualificações entre as mulheres, que suplantou aquele que foi verificado entre os homens. O impacto positivo do mecanismo emprego significa que as mulheres têm sido menos afetadas pelo desaparecimento do trabalho, do emprego, chamado rotineiro. Já o mecanismo salarial tem sido contrário à igualdade salarial, o que significa que os aumentos salariais têm sido, em média, maiores em ocupações que são predominantemente desempenhadas por homens. Como o mecanismo salarial se tem sobreposto ao mecanismo emprego, então podemos dizer que as disparidades salariais em Portugal, se as disparidades salariais em Portugal dependessem somente do desenvolvimento tecnológico verificado ao longo destes 30 anos, estas disparidades teriam aumentado. Se este não é o resultado final, e porque vimos no início que, de facto, a diferença salarial tem diminuído ao longo dos últimos 35 anos, é porque existem fatores não tecnológicos que intervieram neste processo. Desde logo as normas legais que procuram impedir a discriminação salarial no mesmo posto de trabalho. Alguns, ainda que insuficientes, avançam na partilha dos deveres parentais e até uma rearrumação do emprego das mulheres dentro de cada ocupação. Algo que nós não capturamos no estudo, que vos apresento aqui as conclusões. O principal resultado da análise do impacto do desenvolvimento tecnológico é que este não só é uma resposta automática para a redução da assimetria salarial entre as mulheres e os homens trabalhadores em Portugal, como nos últimos 35 anos tem atuado em desfavor das mulheres. E porque já percebemos que a história das assimetrias salariais em Portugal não se resume apenas à alocação das mulheres e homens por ocupações rotineiras ou ocupações não rotineiras, importa salientar aspectos que se revelam determinantes para a persistência dos diferenciais salariais. São elas a existência de prémios salariais associados a longas jornadas de trabalho, horas extra ou disponibilidade ilimitada, com implicações na evolução da carreira das mulheres, agravado neste período de pandemia e de teletrabalho. A elevada incidência de contratos precários, maior entre as mulheres, 18% das mulheres empregadas no final de 2020, 18% tinham um contrato precário. Dados de 2018 revelam ainda uma incidência superior a 50% de contratos precários entre as mulheres até aos 35 anos e várias vezes terminados por motivos de gravidez ou por ausência justificada por apoio à família. A quase estagnação da negociação dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, onde se podem rever e negociar ocupações e garantir que ocupações com conteúdos funcionais iguais são igualmente remuneradas. Veja-se como exemplo positivo a publicação do contrato coletivo de trabalho na indústria e do calçado, em 2017, que visou a igualdade salarial entre homens e mulheres no setor, precisamente procurando reduzir as disparidades que havia nos conteúdos funcionais de cada trabalhador. Há ainda a dimensão da discriminação de género, pura e dura, que, embora proibida por lei, ainda determina a contratação inicial, bem como interfere em processos de avaliação de trabalhadores em determinadas profissões. Não podia deixar de terminar a minha intervenção sem deixar um conjunto de preocupações sobre o crescimento do emprego nas plataformas digitais neste ano de pandemia e potenciais impactos nas mulheres trabalhadoras. A ausência de contratos de trabalho, que constitui praticamente a regra nas plataformas digitais, não nos permite saber quantos trabalhadores estão ao seu serviço, nem as suas características socioeconómicas, nem sequer o seu sexo. Importa, no entanto, levantar algumas questões. Nomeadamente, como é que se pode proceder à observância da legislação antidiscriminatória em vigor perante a inexistência de contratos de trabalho e o total desconhecimento do funcionamento do algoritmo de gestão de trabalho? Desde logo, a possibilidade que as plataformas digitais têm de poderem cancelar as contas dos trabalhadores de forma unilateral. Como se garantem os direitos de parentalidade e de apoio à família? E se o acesso ao trabalho e ao rendimento dependem exclusivo de metas de eficiência e de produtividade, assentes em jornadas intermináveis em pós-laboral e num quadro em que, infelizmente, o apoio aos filhos ainda depende muito da mulher, como é que mães trabalhadoras alguma vez terão acesso a rendimentos minimamente dignos trabalhando para estas plataformas? Mas este talvez daria um outro debate. Obrigada.
Muito obrigada pela interessantíssima intervenção que aqui nos trouxe, focada essencialmente numa daqueles que é uma das maiores problemáticas em termos de igualdade de género, que é precisamente a questão da discriminação salarial, e permita-me apontar aqui as três pedras basilares, que aliás são aquelas que são a luta que se tem vindo a travar, quer na sociedade, quer na Assembleia da República, para que seja... deixemos ter esta disparidade tão grande e que muitas vezes acaba por ser toldada de desculpas com a menor disponibilidade das mulheres para as tais horas intermináveis, para as tais jornadas intermináveis, porque continua-se a considerar que muitas delas têm uma jornada de trabalho pública e uma jornada de trabalho depois doméstica, digamos assim. E este é sempre um fator de desigualdade que temos de combater, e também depende muito dos homens este combate à desigualdade. E a questão das plataformas, sem dúvida, mas é o tal mundo novo que hoje também estamos aqui para discutir e que muitas questões e muitas respostas e muitas perguntas se colocam a todos nós. Dito isto, passaria de imediato, agradecendo naturalmente a intervenção, passaria de imediato a palavra, não sei se à senhora eurodeputada, estará online, portanto, Maria Manuel Leitão Marques, que aliás anterior ministra, que tutelava esta área no anterior governo. Senhora Eurodeputada, tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigada, penso que me estão a ouvir. Estão-me a ouvir?
E a ver.
E a ver. Muito obrigada, aqui de Bruxelas, muito obrigada por este convite, por esta iniciativa. Acho que é um bom método de trabalho podermos partilhar aquilo que fazemos aqui no Parlamento Europeu, com certeza tantas vezes convergente com o esforço dos Parlamentos Nacionais, neste caso da nossa Assembleia da República. E é o caso do tema que hoje nos traz aqui a esta discussão. Este é um dos temas que tenho seguido, também com a minha colega Graça Carvalho, que infelizmente hoje não pode estar aqui connosco. É um tema que seguimos na Comissão de Igualdade de Género com muita atenção, não apenas pelo desequilíbrio atual da presença de mulheres nas profissões digitais, mas sobretudo preocupadas com a prevenção das desigualdades futuras que decorrerão desse desequilíbrio se não fizermos nada hoje para o reduzir. E dou-vos apenas alguns números que mostram essa preocupação e que acrescentam a outros que já foram aqui referidos nesta sessão. 90% das profissões do futuro, e este futuro é hoje, ou se quiserem, amanhã, 90% das profissões terão conteúdo digital. Não estou a dizer apenas aquelas profissões digitais, especializadas, das engenharias ou de outras áreas técnicas. Estou a dizer as profissões normais dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, dos solicitadores, de tantas outras que nós podemos pensar, vão ter um conteúdo digital. Também já foi dado aqui um número, e eu vou repetir apenas um outro, só na área da cibersegurança, que é cada vez mais importante, porque quando temos uma sociedade, uma economia, um governo, enfim, uma vida mais digital, precisamos cada vez mais de segurar os nossos dados e segurar as nossas redes, Só na área da cibersegurança há 291 mil postos de trabalho não ocupados na Europa neste momento. Mas, por outro lado, há os outros números que não gostamos de ver. Entre 1,3 milhões de estudantes de tecnologia na Europa, há apenas 17% de raparigas. Eu fiquei muito contente com os números que o professor Trivolé referiu, mas, na verdade, eles são uma exceção à regra que ainda hoje temos. E, portanto, temos que perceber porque é que as raparigas não escolhem este tipo de profissões ou escolhem menos, muito menos do que os rapazes. Quais são os modelos, os estereótipos que elas veem neste tipo de profissões? E precisamos de os quebrar. Eu uma vez ouvi uma história, quando era ministra responsável dessa área, a propósito do programa Engenheiras por um Dia, de um professor de informática que dizia orgulhoso que na sua turma todos os estudantes tinham participado na construção do robô. Os meninos programaram e as meninas fizeram as roupinhas do robô. E nós não queremos esta sociedade, queremos aquelas em que os meninos e as meninas fazem as roupinhas e os meninos e as meninas programam. E, portanto, mas há também, muitas vezes, a ideia de que estas profissões são para geeks, é uma coisa que se relaciona com as máquinas, ficam lá a discutir com as máquinas. Ora, cada vez mais as profissões digitais têm um enorme impacto social e, portanto, isso também é muito importante que seja mostrado no momento em que se fazem as escolhas. E essa é uma vertente do problema. A outra vertente que eu queria referir é a das competências de quem já está no mercado de trabalho, seja público, privado, social, seja em que área for. E aqui também temos menos mulheres com competências digitais do que homens. O investimento nas competências digitais é um dos grandes investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência e é uma das grandes preocupações da União Europeia neste momento por causa da sua competitividade no mundo global. E, portanto, o investimento chamado upskilling e reskilling é um investimento prioritário. E era bom que aqui, na atribuição destes fundos e nestas competências, também houvesse alguma discriminação, quer dizer, que puxássemos mais mulheres para dentro do mundo digital e atribuíssemos mais mulheres com competências digitais. Era aqui uma maneira também, um instrumento específico de vencer este desequilíbrio. Outras áreas, eu preocupo muito com medidas concretas, porque senão nunca mais alteramos a realidade. Outra possibilidade, naturalmente, é nos projetos de investigação nesta área. Reparem, no mundo todo, em todos os projetos de inteligência artificial, todas as áreas de atividades de inteligência artificial que vão revolucionar a nossa vida, há apenas 22% de mulheres. 22%, é muito pouco. É muito pouco e aqui é muito perigoso, porque é preciso que os dados não sejam enviesados, é preciso que a construção dos algoritmos tenha atenção às diferenças, é preciso que os produtos que incorporam software muitas vezes sejam desenhados para mulheres e para homens e não apenas para homens. Portanto, há aqui também um problema e podemos, por exemplo, começar a discriminar positivamente os projetos de investigação que tenham uma participação mais equilibrada, não excluindo os outros, mas atribuindo um bónus àqueles que tenham participação equilibrada, o mesmo fazendo para as empresas da área digital. Reparem, é também neste setor onde há mais conselhos de administração exclusivamente.
Deixamos de ver e ouvir, não sei se nos está a ver e ouvir. Senhora deputada, provavelmente vamos ter de tentar restabelecer a ligação. Os serviços estão a tentar restabelecer a ligação, portanto, as tecnologias por vezes também nos pregam estas partidas, mas temos que nos adaptar e aguardar um bocadinho, que naturalmente já estão os serviços a tentar restabelecer o contacto com a senhora deputada Maria Manuela Leitão Marques, portanto. E vai continuar a correr, com certeza, temos é que... São os constrangimentos a que nos vamos já habituando e já todos estamos habituados a que isto nos aconteça e, portanto, logo que seja possível...
Eu não sei se me estão a ouvir ou não.
Agora sim, é que houve... Ainda não a estamos a ver, portanto... Está a ver-nos e ouvir-nos?
Eu estou a ouvir-vos, não vos estou a ver.
Então vamos aguardar um bocadinho. De qualquer maneira, vou recordar-lhe que a última frase que ouvimos foi quando se referia à ausência de mulheres nos conselhos de administração, especialmente das empresas ligadas ao setor da tecnologia. Portanto, a partir daí não sabemos se ainda nos informou mais alguma coisa, mas não ouvimos mais nada. E também lhe pedia que tentasse ligar a Câmara, porque... Falta-nos apenas acesso por câmara, senhora deputada.
Muito bem, penso que agora me estão a ouvir
sim.
E a ver.
Agora estamos a vê-la e ouvi-la, portanto,
sim. Penso
pedindo
que
desculpa,
não,
faz favor
se
continuar.
Talvez não, enfim, talvez não tenha referido ainda a questão da participação de mulheres nos projetos de inteligência artificial, penso que não.
Deixamos de ouvir precisamente no instante em que estava a falar especificamente da composição dos conselhos de administração.
Muito
e
bem.
A partir daí...
Então, gostaria também de dizer que em áreas de ponta, como as áreas de inteligência artificial, que vão representar uma mudança radical em tantos aspectos da nossa vida, e não apenas das nossas vidas profissionais, das nossas vidas pessoais, os algoritmos hoje... selecionam-nos para um emprego, para um crédito, para um seguro, ou excluem-nos dessa possibilidade. Há apenas no mundo todo, nesta área, 22% de mulheres a trabalhar, portanto é um número também reduzido. E a minha sugestão que eu estava a dar, creio que no momento em que deixaram de me ouvir, foi que nós tomássemos medidas concretas de discriminação positiva, sem excluir outros projetos, para projetos de investigação que tenham maior equilíbrio de género, discriminação positiva de empresas que também tenham melhores práticas nesta área. Porque, na verdade, se não trabalharmos agora muito afincadamente em todos os elementos e em todas as frentes para reduzir esta discriminação, creio que no futuro ela agravará muitas outras que já foram aqui referenciadas, a diferença de salários entre homens e mulheres, a representação nos conselhos de administração, que já referi aqui também, e pior que isso, corremos o risco de ter produtos e serviços digitais desenhados de forma enviesada, ou porque os dados não são suficientemente representativos, ou porque o próprio desenho dos produtos não tem em conta as diferenças entre homens e mulheres. E esta é uma grande preocupação, é aqui uma grande preocupação do Parlamento Europeu, também uma preocupação da Comissão Europeia, e acho que devemos trabalhar juntas e juntos neste sentido, começando pela educação, mas também agora nos programas que vão surgir dentro do plano de recuperação e resiliência para as competências digitais. É muito importante que nestes programas que vão cobrir tantas pessoas no mercado de trabalho, público e privado, não deixem as mulheres para trás. Como disse, fico muito contente com os números do professor Tribolé, mas de todo não estou sossegada que eles representem a generalidade das situações. Muito obrigada a todas e a todos, muito obrigada por este convite e muito obrigada, Alina, por esta iniciativa. Penso que a podemos ter em outras frentes de trabalho em que estamos, como por exemplo agora a diretiva para a igualdade em matéria de pagamentos, em que temos preocupações conjuntas do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais.
Muito obrigada por nos trazer aquela que é a visão do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. Não contamos com a Sra. Eurodeputada Graça Carvalho, mas Sra. Eurodeputada, julgo que também nos trouxe aqui um resumo claro daquilo que tem sido o trabalho que se está a fazer em sede do Parlamento Europeu e também da Comissão Europeia, até porque hoje não existem políticas nacionais que não sejam integradas neste contexto mais vasto, que é o contexto europeu e global, num mundo de globalização, que se aplica especialmente quando se fala de tecnologia, digitalização, da inteligência artificial. E é fundamental, de facto, que as mulheres sejam cada vez mais parte nesta realidade, especialmente porque todos temos consciência que a inteligência artificial já cá está. Não é algo que venha tão longe e distante como se parecia entender. Hoje já é a discussão do dia-a-dia. Desde já, passava a palavra à Sra. Coordenadora do Eixo 1, Inclusão Digital do Programa Portugal Incode 2030, Luísa Ribeiro Lopes.
Vou tirar a máscara. Finalmente, sou eu. Bom dia a todas e a todos. Eu agradeço também o convite que a Sra. Deputada Lina Lopes, Presidente da Subcomissão da Igualdade, me fez para estar aqui hoje. Também cumprimentar a Sra. Deputada Emília Cerqueira e os meus colegas de painel e todos os que estão presentes, e espero que muitos que nos estejam a ver também, porque é um tema importante, era importante que muita gente visse. Eu trago aqui a visão mais positiva, que é aquilo que já está a ser feito. Concordo com o professor Tribolé quando diz que é preciso foco e é preciso ação, e eu trago aqui o foco e a ação que nós temos vindo a incutir nesta área. Quando digo nós, falo do programa Incode, mas falo de todos os programas de transição digital que estão a ser, neste momento, implementados em Portugal, na sequência também de políticas europeias, obviamente, e o grato prazer que tenho de coordenar esta área, a convite da Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, que é uma pessoa que todos os dias nos lembra que é importante a igualdade e que tem também esta preocupação no digital. Eu vou então passar aqui alguns dados. Não vou falar em muitos números, porque, como disse o professor Tribolé, já os conhecemos, mas vou fazer um pequeno enquadramento do que estamos a fazer e no fundo, olhar para a prática. O que é o Incode? O Incode é uma iniciativa que foi lançada em 2017 pelo governo português, é a Iniciativa Nacional de Competências Digitais 2030, e é um programa de política pública que visa promover precisamente, e já desde 2017 que havia esta preocupação, agudizada hoje pela crise, de desenvolvimento das competências digitais das portuguesas e dos portugueses. O ano passado, precisamente na sexta-feira, antes de entrarmos todos em confinamento, o governo português lançou o plano de transição digital, denominado Portugal Digital, cujo pilar 1 tem precisamente como objetivo a capacitação e inclusão digital das pessoas. Sendo que já existia o Incode, aquilo que se fez foi uma coordenação entre os dois programas, e o pilar 1 do Plano de Transição Digital é basicamente, e tem um braço armado como principal ator, o Incode 2030 para o desenvolvimento das competências digitais de cidadãs e cidadãos. Não nos podemos esquecer também da Estratégia Nacional para a Igualdade e para a Não Discriminação, que nos baliza em todo este programa e que privilegia como eixo central de intervenção a promoção da igualdade entre mulheres e homens, assente na combinação de ações específicas com a integração da perspectiva de género de forma transversal. Porque é que eu trago isto aqui? Porque é na realidade aquilo que é importante fazer-se, é transversalizar a questão de género a todas e a todos os programas que existem em termos de capacitação digital. Falando um bocadinho em termos europeus, não sei se todos acompanharam, é muito recente, é de dia 10, a bússola digital da Europa. De acordo com o plano delineado pela Comissão, o primeiro ponto cardeal desta bússola relaciona-se com a digitalização da população. Até 2030, de acordo com este grande plano, até 2030, pelo menos 80% de todos os adultos europeus devem ter competências digitais básicas, com o número de profissionais a trabalhar na área das tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TIC, já aqui hoje tanto foram faladas, já ascender aos 20 milhões. E muito importante, está escrito no primeiro ponto, saiu no press release, foi referido pela Sra. Presidente da Comissão Europeia, sem esquecer a presença feminina no setor. Portanto, esta é uma área que é muito importante em termos de política europeia, ainda bem que assim é, porque Portugal tem essa área também como uma preocupação muito grande. E se não vejamos, o PRR nacional refere a igualdade de género assume particular relevância na recuperação da economia, mas também na definição de políticas que permitam responder não apenas à desigualdade conjuntural, mas também atuar sobre fatores estruturantes de desigualdade exacerbados pelas consequências da crise pandémica. E não nos esquecemos que o António Guterres, há 15 dias, disse que a crise pandémica tinha um rosto e era o rosto de uma mulher. O combate à desigualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho é não apenas um imperativo de justiça social, mas também um imperativo de desenvolvimento. É entendimento do Governo que uma sociedade que abdica do pleno potencial de metade da sua população está a autolimitar-se no seu desenvolvimento social e económico. E isto é aquilo que nos baliza em termos de trabalho. Eu não vou passar mais números, trazia-os aqui, mas é o capital humano, são as pessoas que Portugal tem que trabalhar em termos de índice de digitalização do seu país. Aqui também a referir, trazia os números do número de mulheres a trabalhar nas áreas TIC, já foi muito referido, vou passar à frente. Só dizer que, tal como dizia a senhora deputada Maria Manuela Leitão Marques, e embora o professor Triboli traga aqui números mais simpáticos, eu gostava de referir que Portugal teve um número recorde de pessoas a entrar no ensino superior em Portugal no ano letivo 2020-2021. Foram 51 mil. 54% dessas estudantes são mulheres. Mas vamos agora fazer aqui um funil. Nas denominadas STEM, Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas, este número cai para 43,1% e não é à base das tecnologias, é nas ciências e na matemática, porque depois se olharmos para as engenharias são 28,4%, e professor Triboli, desculpe, mas só 12,4% estão nas engenharias tecnológicas. E isto sim é aquele número que nós temos que trabalhar. Como é que se trabalha e como é que se altera? Se eu tivesse a receita já a tinha aplicado, mas trago aqui algumas pistas. Primeiro, as políticas públicas são hoje muito importantes. Portugal é um Estado que tem políticas feministas. Ora, essa. Tem políticas públicas que são muito igualitárias, a nossa legislação é uma legislação igualitária, portanto aquilo que falta é aplicar essas políticas públicas. Práticas privadas dentro de casa, mas também privadas nas empresas. E a Ana trouxe-nos aqui dados que nos mostram que as empresas, não só em termos de igualdade salarial, mas em termos de masculinização de algumas profissões, não têm as práticas privadas de inclusão de género que eram supostas existir. Mais difícil, desconstrução de estereótipos de género, como foi referido pela senhora deputada europeia Maria Manuela Leitão Marques, e que tanto trabalhou neles quando era ministra. Como é que se desconstroem os estereótipos de género, desde pequeninos, quando damos as bonecas às meninas para brincar e os computadores aos rapazes, não podemos querer depois que as meninas se sintam à vontade a trabalhar com os computadores e os rapazes a trabalhar em profissões tipicamente de cuidado, porque também existe esta profissões muito femininas. Estamos aqui hoje a falar do digital, que são profissões masculinizadas, mas existem outras que são muito femininas. O denominado preconceito inconsciente, que enviesa tudo aquilo que nos faz puxar as raparigas para as áreas tecnológicas, ou mesmo permitir que elas ascendam às carreiras quando estudam nas áreas tecnológicas, destes 12,4% de estudantes em áreas tecnológicas, dentro de alguns anos elas não estarão, muitas delas, a trabalhar em empresas tecnológicas, porque vão desistir, de acordo com o chamado leaky pipeline que existe em termos de carreira nas raparigas, na educação e na formação. O que é que estamos a fazer? Duas coisas básicas. A primeira, transversalizar a questão do género em todas as iniciativas de desenvolvimento de competências digitais. E, em segundo, programas específicos para raparigas e mulheres. No que diz respeito à primeira, que é transversalizar a questão do género em todas as iniciativas, trago-vos aqui alguns exemplos de iniciativas que são iniciativas Encode e Portugal Digital. Primeiro, o programa Eu Sou Digital, é um programa do Pilar 1 do Plano de Transição Digital Português e Conselho Encode, que é um programa de capacitação de adultos, visa capacitar 1 milhão de adultos por 30 mil jovens mentores, muda até 2024 e, de acordo com este plano, foi estabelecido e foi uma exigência do Encode e do Portugal Digital que 50% das mulheres, quer mentoras, quer beneficiários, 50% dos beneficiários e dos mentores têm que ser mulheres. Segundo programa, Programa Emprego Mais Digital, é uma parceria entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a CIP, e a Estrutura de Missão Portugal Digital, para o incremento das competências digitais como fator inclusivo de trabalhadores e trabalhadoras, a promoção de capacitação e inclusão digital das pessoas e a transformação das empresas. Também aqui, de acordo com o programa Promova da própria CIP, foi incluída a questão de género no programa Emprego Mais Digital, por forma a abranger o maior número de mulheres nestas empresas que vão ser requalificadas. Terceiro exemplo que vos trago é Ensico, uma associação que defende o ensino da computação para todos os estudantes do ensino básico e secundário, propondo um programa e metas curriculares que promovem a literacia e a ética digital, assente no domínio das ciências da computação. É entre os 12 e os 14 anos que se escolhe normalmente aquilo que queremos ser, e é nesta área que se está a atuar em termos de computação. 48% das raparigas neste ano letivo, 48% dos beneficiários são raparigas neste ano letivo, que estão a aprender este pensamento computacional. O programa Apps for Good, penso que já todos terão ouvido falar, ganhou um prémio da Unesco em 2020. É um movimento tecnológico e educativo onde professores e alunos trabalham em equipa para darem resposta a questões relevantes do seu dia-a-dia, como diz o nome, Apps for Good. Têm que responder a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável que nós temos. Não esqueçamos que o número 5, o objetivo de desenvolvimento sustentável 5, é precisamente a inclusão de género, através da criação de apps. Mais de 50% das alunas do ano passado, dos alunos e alunas, eram raparigas, e há um prémio dirigido ao público feminino, Prémio JovemAluna.pt, que visa trazer mais raparigas para esta área do digital. Programa Pskills, por acaso acho que já foi falado aqui hoje, é um programa entre a PDC, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, que colaboram na estruturação de um projeto de âmbito nacional, que tem como objetivo requalificar profissionais de modo a que, após o adequado período formativo, possam ser integrados em empresas que tenham as tais necessidades de quadros nas áreas da programação. Na primeira edição lançada ainda o ano passado, 26% eram mulheres, foi o máximo que se conseguiu, apesar do apelo, e daí é um facto que há poucas mulheres a quererem ir para estas áreas. Na segunda edição existe uma meta de 40% têm de ser mulheres. E depois temos programas específicos para mulheres. O primeiro de todos são as ações de sensibilização como esta, obrigada. Aquelas que fizemos no Dia das Mulheres, no digital, em que eu tive o prazer de organizar uma ação que dizia Portugal Digital Mais Igual, ações onde as mulheres já têm um lugar ativo. O Dia das Raparigas nas TIC, que se vai celebrar no dia 22 de abril deste ano, é um dia internacional que se celebra todos os anos e que nós esperamos que tenha a adesão de todas e de todos, e vamos fazer uma coisa em grande para chamar a atenção. E todas as oportunidades que nós temos para falar, falemos um bocadinho disto em todas as entrevistas, mesmo que falemos de outra coisa, não nos esqueçamos de falar também disto. A mentoria e os role models, como dizia a deputada Maria Manuel, há poucas mulheres nos conselhos de administração nas áreas tecnológicas. Temos algumas, temos a Paula Panarra na Microsoft. Eu, para além deste meu trabalho, sou presidente do .pt, o domínio do topo de Portugal na internet. Sou mulher e tenho um conselho de administração com 7 pessoas, em que 4 são mulheres. Temos uma política de igualdade de género desde 2012, em vigor na instituição. Existem muitos outros casos e temos que mostrar que existem esses casos. Temos que ter programas de mentoria para trazer mais mulheres também. Temos vários vídeos lançados pelo Incode e Portugal Digital. A Sandra foi uma das pessoas que fez esse vídeo para celebrar o Dia da Mulher no digital. Temos um programa que também aqui já foi falado, muito importante, Engenheiras por um Dia. É um programa também Portugal Digital e Incode 2030. É um projeto em que se pretende que as raparigas, ainda antes de escolherem para onde vão estudar no ensino universitário, possam ter uma experiência de um dia para depois experimentar a vida toda. É este o lema. Esta quarta edição tem um número recorde de instituições que estão a apoiar esta iniciativa. Temos um novo site, engenheirasporumdia.pt. Vejam, colaborem. Nós precisamos de mais engenheiras. E mais desafios, só trago mais alguns. A inteligência artificial, não podia deixar de falar. E hoje fala-se muito da explicabilidade da inteligência artificial. Ou seja, como é que ela é montada, como é que os algoritmos são pensados. E ajuda a perceber e a expor os enviesamentos de género. E a necessária ética em termos de género, que a inteligência artificial tem. A inteligência artificial é uma coisa boa, mas é programada por pessoas. E se os programadores forem todos homens, as máquinas vão pensar como quem os programou e vão aprofundar as questões de género. A ciência dos dados, Big Data...
Eu não a queria interromper,
peço desculpa.
O tempo vai longuíssimo.
Ok, peço desculpa, quando começo a falar num calo. Se precisarem de alguma coisa, deixo aqui os meus contactos. Deixo os meus contactos e tenho também um site, luisaribeirolopes.pt. Obrigada.
Obrigada a nós. De facto, a conversa, quando é boa, e vou considerar que é uma conversa, todos nos distraímos, mas temos que ter aqui alguma disciplina. E foi muito interessante, até porque é importante que demos aqui a nota daquilo que também são as políticas públicas, as práticas privadas, a desconstrução dos estereótipos de género, como muito bem nos lembrou, como os nossos preconceitos inconscientes, a educação e a formação, porque só através de uma sociedade mais inclusiva se consegue realmente atingir. E permita-me lamentar que se recorde quais são as mulheres que são dos conselhos de administração. E sim, é um muito mau sinal, porque dos homens não se recordará, com certeza. Porquê é que será? Deixo só esta interrogação, porque de facto é uma das preocupações das palavras que nos dirigiu, embora naturalmente parabenizando-a por ser uma das eleitas das exceções. Mas passaria de imediato a palavra à Presidente da Ciência Viva, Rosália Vargas. Rosália. Peço desculpa, Rosalia.
Não há que pedir desculpa. Viva.
E para uma mulher do Norte como eu, Rosalia, é impensável.
Não faz mal, eu cresci no Norte também e isso não tem importância. Bom, quero cumprimentar a todas e todos. Quero agradecer muito à deputada Lina Lopes o convite e cumprimento a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação por organizar este debate. E, claro, a moderadora do debate, deputada Emília Cerqueira. Bom, é claro que se me convidaram é para dar o ponto de vista deste lado da ciência viva, não é? Que é o mesmo que dizer dar o ponto de vista do lado da educação e da cultura científica. Eu tenho aqui uma pequena apresentação, aliás, e vou já passar. Vão continuar a ouvir, creio que não a ver, mas vem a apresentação. E, de facto, é do lado da ciência viva que vos vou dar um pouco a posição nossa a nível deste tema tão, tão importante. E sabemos que, mais do que nunca, este tema da economia digital e das mulheres é pertinente. E por isso eu não resisto a mostrar este desenho que em tempos guardei, não conheço a autoria, e é bem verdade que se mudarmos aqui para Digital Education, o sucesso é garantido. Isto de ligar a palavra economia a algo desperta sempre audiências. E então, se acrescentarmos mulheres e digital, o sucesso devia estar garantido. E por várias razões. Desde logo uma, porque o futuro de que tanto falamos constrói-se todos os dias, não é? Portanto, o futuro é hoje, é agora. E a segunda razão é porque há que saber o estado de situação para se trabalhar nas medidas reais e necessárias que se tem falado tanto. Por isso eu trago aqui uns gráficos que representam um estudo, aliás, muito, muito recente, da Women in Digital, da Scoreboard 2020, onde de facto Portugal se apresenta em 19º lugar relativamente às mulheres no digital, digamos assim, já que neste índice está o uso da internet, as competências, os especialistas. E vamos ver ainda no mesmo estudo, aqui vemos, por exemplo, do lado direito, é muito bom ver que em 10 anos melhorámos 35% no desempenho digital. E estamos bem no e-government e no online consultations, isto aqui do lado esquerdo dos dados. E isso é como se eu vos trouxesse aqui um olhar do copo mais, um bocadinho mais cheio do que só meio cheio. E embora nos outros dados vemos que ainda não estamos bem, mas de facto estes números são interessantes. Mas neste slide, aqui é onde se nota uma maior assimetria entre homens e mulheres. Especialmente aqui do lado esquerdo, no ICT especialistas e no emprego. Aí de facto não estamos nada bem, mas se virmos aquele código de barras do lado direito é muito interessante verificar que as competências básicas no digital estão por ali nos 25 anos, 54 anos, muito equiparadas entre homens e mulheres. Já depois de 55, 74 anos há uma prevalência dos homens. Mas o que nos preocupar é o gráfico que mostra entre os 16 e os 24 anos. Aqui, de facto, os homens, portanto, os rapazes, os jovens masculinos levam um avanço relativamente ao feminino. Isso significa que, de facto, como já tem vindo a ser dito aqui nas outras intervenções, há um grande trabalho a fazer. Mas também gostava de lhes mostrar este gráfico também, porque é muito recente, ele saiu no dia 8 de março, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, e saiu no The Economist Express, e é interessante porque aqui estamos, imaginem, melhor do que na OCDE. Portanto, o dado da OCDE, a média está aqui e nós estamos no ponto percentual 69.5 num score de 100. E temos países à nossa frente, que habitualmente estão sempre, são países nórdicos, mas Portugal está ali muito bem colocado. E o que é que este índice nos mostra? Mostra-nos aquilo que também já foram aí referindo, que é a posição das mulheres no Parlamento, nas administrações, nas direções. E aqui, como acabámos de ouvir, a Luísa Ribeiro Lopes, de facto, é um exemplo dessa posição, assim como deputadas aqui presentes e tantas outras mulheres, como hoje foi muito bem referido o Prémio Pessoa e a posição que a Elvira Fortunato também tem num grande grupo de investigação em Portugal. Mas não nos vamos perder neste copo muito cheio, que nos agrada também sempre referir, porque há outros dados. E é por isso que há iniciativas na Comissão Europeia que encorajam cada vez mais e capacitam as mulheres a desempenhar um papel mais ativo na era digital. E isto porque, de facto, é verdade. Há menos mulheres interessadas em participar no setor digital, seja no ensino superior, nos empregos, etc. E, portanto, o estudo que referi há pouco do Women in Digital Scoreboard diz que se mais mulheres entrassem no mercado de trabalho digital, isto iria gerar um aumento muito grande a nível do PIB na economia europeia. Dizem na ordem dos 16 bilhões. Portanto, neste slide, é importante, tendo em conta os resultados deste estudo, a Comissão delineou uma estratégia com três pontos fundamentais: desafiar os estereótipos de género, principalmente relativamente ao digital, claro, sempre através da educação, promover as capacidades digitais e a campanha sempre que é necessário fazer para atrair mulheres empreendedoras. Então, diria que para não perdermos tempo, temos que começar cedo, não é? E este é um outro estudo muito recente, é de abril de 2020, está ali indicado em cima a referência do estudo, e este é um relatório que nos traz dados curiosos relativamente aos mais novinhos. Ao nível do primeiro ciclo, e temos nós, aqui na Ciência Viva, confirmado isso pela nossa experiência. E então, as atitudes em relação às STEM não diferem muito entre meninas e meninos, quando estão neste nível de ensino. De facto, parece que as meninas, nessa altura, ainda não incorporaram aqueles estereótipos de género que são dominantes. E na verdade elas até costumam superar os meninos nas notas e no desempenho real de tarefas, mesmo na alfabetização em TIC. Mas depois essas diferenças de atitude e desempenho vão, e é interessante notar, mais do que interessante direi, é decepcionante notar, ver que as meninas esperam ter menos sucesso do que os meninos nas carreiras relacionadas com STEM. E a verdade é que à medida que a escolaridade aumenta no segundo ciclo e mais tarde também, elas são menos interessadas por uma carreira nestas áreas. Mas é de notar que neste estudo em que são apontadas ferramentas e métodos com um impacto benéfico nas STEM, é muito importante perceber, e vemos ali, as special tools, role models, role playing. Isto é muito interessante nestas idades dos mais pequeninos, porque mostra, por exemplo, que no role playing é muito importante com os mais novos que eles desempenhem papéis. É como fazer pequenos teatros, fazem representações. E aqui, nessa altura, os papéis devem ser até misturados, trocados. Por exemplo, elas desempenharem papéis que são habitualmente dados aos rapazes. E sabemos que têm uma apetência muito grande pelo que se diz aqui dos special tools. Gostam de aprender fazendo, estar praticando, mas isso não são só as meninas, são também os rapazes. É por isso que o ensino experimental das ciências é tão importante, porque é experimentar, é operacionalizar o mais possível a forma de conhecer. Não posso deixar de referir, e hoje não está aí a deputada Maria da Graça Carvalho, tenho muita pena pela razão, ela é uma pessoa que tem feito um estudo muito interessante e muito importante nesta matéria, e deixo aqui este, eu não desenvolvi este ponto porque como sabia que ela estava no painel, imaginava que ela ia falar demoradamente deste relatório, de que foi relatora, é um relatório recentíssimo, é de novembro de 2020, e é de leitura obrigatória. De facto, refere e dá pedidos concretos à Comissão e aos Estados-membros da Comissão que, a nível, que em todos os níveis de ensino existam programas de mentoria. Era aquilo que estava a falar, que é isso que envolve e que faz avançar os mais novos na escolha, nas escolhas profissionais, e que queremos tanto que escolham nestas áreas e que tenham modelos de referência femininos nas áreas das TIC. E portanto é um relatório que tem, poderão ver depois, dados muito, muito concretos e medidas muito práticas. Nós aqui na Ciência Viva, é isso que tentamos fazer, sempre influenciando as gerações, começando pelos mais pequeninos. O nosso trabalho alarga-se a todas as áreas, claro, mas aqui cada vez mais é preciso dizer às meninas que elas esqueçam lá isso de ser princesas. Aliás, é um grande aborrecimento e os lugares disponíveis são muito pouquinhos. E quem é que quer ser princesa? Querem é ser cientistas, e nós temos campanhas com os mais pequeninos adaptadas já à realidade portuguesa. Fizemos há muito pouco tempo, agora vou passar uma série de slides muito rapidamente, com um networking que o grupo do Espaço em Portugal faz, à sexta-feira, o Air Center, muito informal, e onde participámos precisamente com o Science for Kids, portanto com os miúdos a serem envolvidos sempre nas atividades e terem a voz, serem eles a apresentar os projetos. Participa-se no Movimento Código Portugal, no Robô Party, aqui a Maria Manuela Leitão Marques disse, é bem verdade, houve tempo em que se calhar as meninas faziam as roupinhas dos robôs, não é mais isso que acontece, elas constroem mesmo os robôs e participam em modelos, organizações como é o Robô Party, por exemplo, os festivais de robótica, e estão a par com os rapazes, e isso é muito importante, que estes programas sejam dirigidos a raparigas e a rapazes. E o código começa aqui, é preciso os primeiros passos na programação, que faz-se de muitas maneiras, mas de uma forma lúdica e através do jogo, isso é muito importante. Isto são imagens no pavilhão do conhecimento, e termino com esta notícia que nos encheu de grande alegria. Nós, em novembro de 2019, foi a última vez que se fez presencialmente o Web Summit, aqui em Lisboa, em Portugal, e levámos uma turma dos meninos da Escola Ciência Viva, que temos essas escolas nos centros de Ciência Viva em vários pontos do país e aqui no Pavilhão do Conhecimento, e levámos ao Web Summit. E eles não foram lá simplesmente como espectadores, eles levavam iPads, eles fizeram reportagem, eles entrevistaram e vieram de lá muito felizes, mas com muito trabalho para fazer. E eu acho que é isto que importa cada vez mais. Também temos programas em que, de facto, por exemplo, através das carreiras no espaço, se convidam as raparigas e todos os jovens a perceberem que o espaço dá oportunidades.
Vou ter que lhe pedir para ir terminando, porque já ultrapassou também em larga medida o tempo
obrigada,
disponível.
Obrigada, vou já terminar. E olha, e termino mesmo. De facto, há pouco vem mesmo a calhar, porque a Luísa Ribeiro Lopes falava de haver mulheres programadoras Isto é de 1941 ou 42, sensivelmente, quando construíram o ENIAC, mas onde as mulheres tiveram um trabalho enorme. Mais de 80 mulheres tiveram trabalho aí em simultâneo para nesse grande computador. E, portanto, imaginem que nós queremos a este mundo também, só em jeito de brincadeira, então, e os homens também podem ser programadores, e fazê-lo de muitas maneiras. Este livro deixaria aqui como referência. Era uma vez um algoritmo, e é um livro que mostra como a programação se pode fazer através de histórias que todos conhecemos, do Harry Potter, da Hansi Gretel, etc. Portanto, é de facto um convite a uma interação muito grande na escola, porque é aí que tudo começa, e fazer de uma forma lúdica e com resultados efetivos. E, portanto, é isso. Muito, muito obrigada.
Muito obrigada. Nós, peço desculpa, mas de facto temos de ter aqui algum cuidado com o tempo, a que eu apelo, e é que vamos ter aqui uma certa tolerância, dado o que sucedeu com a eurodeputada Maria da Graça de Carvalho, que acabou por nos permitir ter aqui alguma elasticidade, mas permita-me começar por aquilo que acabou. Era uma vez um algoritmo, e passámos dos recrutas para os programados, para a programação. E de facto é isso, e tem de começar na escola, porque só aí é que nós nos conseguimos libertar de certos preconceitos, certos estereótipos de género, porque é muito preocupante que onde as mulheres têm menos digital skills seja precisamente entre os 16 e 24 anos, onde era suposto não haver esta diferença nem a situação de desigualdades. Quando se diz que os jovens são a geração das redes sociais, das plataformas, do digital, e continuamos também aqui a ter desigualdades. E agradecendo muito, passarei de imediato a palavra à Isabel Maia Rebelo, sócia fundadora da cooperativa 6 e também perita em igualdade entre homens e mulheres. Faz favor.
Depois de pôr um telefone a tocar, não sei ligar um microfone. Portanto, quero começar por agradecer à senhora deputada Lina Lopes, presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, pelo convite à Cooperativa 6, que sou cofundadora, e à deputada Emília Cerqueira, bem como às restantes oradoras e ao orador, e todas e todos pelas suas intervenções. É um grande gosto estar aqui e venho colocar uma outra visão sobre, uma outra visão complementar sobre as intervenções que têm estado, que é a visão em termos da cidadania. Os processos económicos têm uma profunda influência na vida social, nas relações de género e na igualdade entre mulheres e homens. As políticas macroeconómicas atuais, incluindo a política monetária, orçamental e fiscal, afirmam-se como neutras em termos de género e centram-se no crescimento económico e na maximização dos lucros. No seu relatório sobre a igualdade entre mulheres e homens e as políticas fiscais na União Europeia em 2019, o Parlamento Europeu observa que a ausência de uma perspectiva de género nas políticas de tributação da União Europeia e nacionais reforça as presentes disparidades de género no emprego, no rendimento, no trabalho não remunerado, nas pensões, na pobreza, etc. Desincentiva a entrada e a permanência das mulheres no mercado de trabalho e reproduz papéis e estereótipos tradicionais em termos de género. Quando os governos tomam a decisão de desinvestir nos serviços públicos e de prestação de cuidados, significa que se está à espera que estes sejam satisfeitos pelo trabalho não remunerado das mulheres. Verificou-se, por exemplo, que as políticas de apoio excepcional à família na primeira fase do confinamento, nas suas regras de exclusão, nos seus efeitos pareciam dar a mensagem de que cuidar de crianças não ocupa tempo. O que foi corrigido na fase de confinamento atual, mas por não terem sido equiparadas às licenças para assistência a descendentes menores de 12 anos, ainda afetam desproporcionalmente as mulheres na contagem de tempo das suas carreiras contributivas e cálculo da reforma. O ponto positivo a este nível é, por um lado, a progressiva correção conforme aos alertas e, por outro lado, a apresentação de reclamações quando se deteta que há uma discriminação ao nível do que foi proposto. Este é o ponto muito positivo. Neste enquadramento económico, verificando-se que quem está a construir a economia digital são, na sua larga maioria, como já foi dito largamente nas intervenções anteriores, homens, induz uma visão de suposta neutralidade em termos de género sobre os seus impactos. Constitui um enorme perigo de enviesamento. Verifica-se também que uma das promessas que sempre foi feita e nunca cumprida pelas revoluções industriais anteriores foi que, melhorando os processos de produção, libertariam tempo, melhorando o bem-estar de cada pessoa. No entanto, o tempo e o dinheiro continuam a ser dois dos recursos mais mal distribuídos na Terra. 7 para 1% da população mundial que acumula 50% da riqueza atualmente, ou se tem tempo e se está desempregado, ou se tem emprego, muitas vezes precário, 50% no caso das mulheres, e não se tem tempo nenhum. E, sendo mulher, tem ainda menos tempo pela dupla jornada. Assim, perante esta nova grande mutação, é essencial perguntarmos, enquanto sociedade e enquanto decisores e decisoras a todos os níveis, que impactos se vão gerar ao nível da distribuição da riqueza produzida, ao nível das contribuições para o Estado e financiamento dos serviços públicos e dos cuidados, e dos serviços de cuidar, ao nível da distribuição do tempo de trabalho, ao nível das desigualdades entre mulheres e homens, ao nível do bem-estar da humanidade, sem deixar ninguém para trás. A aceleração da utilização de formas de teletrabalho resultante do combate à pandemia agiu como elemento amplificador de muitos dos impactos no crescimento das desigualdades, em resultado dos diferentes níveis de competência ou literacia digital das pessoas, que se amplifica imenso quando somado ao nível da literacia na interpretação de instruções e formulários escritos. Não é só literacia digital, é a capacidade, na relação com o Estado, ser capaz de ler instruções, de ler formulários e de perceber os algoritmos que estão por trás dessas instruções e desses formulários. A população portuguesa, ao nível da literacia, há uns anos, não chegou ao nível 5, da literacia ao nível das relações com o Estado e com os impressos, porque não conseguia, até ao nível universitário, quando recebia o simples formulário de um banco a dizer que se necessitar de emprestar por cada 1.000 euros tem que pagar X por mês, desatavam a calcular todos os números por uma profunda desconfiança em relação àquela fórmula inicial. Isto vai estar presente quando a relação for digital da população com o Estado. E, portanto, é também este aspecto que é preciso ter em conta. De ter ou não ter acesso a equipamentos digitais, à capacidade económica para o uso da internet e uso do telemóvel, resultando também das condições existentes na habitação, para existir ou não um espaço, uma área onde possa-se executar o teletrabalho. O tempo ganho com as não deslocações casa-trabalho e trabalho-casa verifica-se que são largamente absorvidos pelo trabalho e são necessárias maiores competências, nomeadamente das mulheres, para a afirmação da sua liberdade pessoal e da defesa do seu tempo. Mesmo a mesma separação, portanto, a partilha do trabalho doméstico agravou-se com o confinamento. Muitas famílias que já estavam avançadas a este nível regressaram. Como costumo dizer, a história caiu-lhes em cima. Em altura de crise, a história e os estereótipos que pensamos que já estão ultrapassados caem-nos em cima. exemplo, dou só o exemplo destas dificuldades, portanto, a SEIS tem um centro de cidadania ativa, que é simultaneamente um centro comunitário. Resistimos até ao máximo a fechar, depois passámos a teletrabalho, muitas das pessoas, nunca deixámos de dar assistência às pessoas, pusemos os telefones, pusemos os endereços netos na porta e continuámos a dar assistência. Passado algum tempo, percebemos que tínhamos de voltar. Voltámos em 2 dias por semana, em equipas diferentes, de cada 2 dias. Isto porquê? Porque tínhamos pessoas à espera diariamente lá e que percebemos que havia pessoas que a situação de só com marcação não funcionava. E não funcionava porque não tenho dinheiro no telemóvel, não posso sequer chamar para vocês. Não funcionava porque algumas das pessoas, não era a maioria, com a maioria funcionou tudo muito bem, até acelerou as resoluções através do atendimento telefónico, mas algumas das pessoas eram incapazes de seguir instruções ao nível do atendimento telefónico. Não eram capazes, quando dávamos a instrução, olhe, vá a este site, faz assim, assim, e entra em relação com... Não eram capazes de o fazer. O que quer dizer que, durante algum tempo, nós percebemos que éramos praticamente o único postigo aberto, porque durante a fase maior de pandemia já estava sol, pusemos as listas do afastamento físico na rua, porque a rua não tem trânsito, e atendíamos à janela para maior proteção da nossa equipa. Não é a situação atual, que pronto, tivemos que modificar tudo, como toda a gente. Mas, portanto, há esta população que se arrisca a ficar ainda mais excluída. É preciso termos a noção que não é a exclusão que aumenta, é as fronteiras da inclusão que são cada vez mais exigentes. Estes impactos negativos afetam de forma desproporcional as mulheres, pois muitas das áreas de trabalho que serão afetadas pela diminuição da... Desculpem lá. Perdi uma folha. Boa. Está desarrumada. Ok. Bom, não faz mal, continuo sem folha. Não, há mesmo uma folha a menos. Desculpem, não. Bom, portanto, estes impactos afetam de forma desproporcional as mulheres, por muitas das áreas que serão afetadas pela diminuição, pelo aumento da automação e a diminuição, são áreas tradicionalmente femininas. Os setores, portanto, que vão funcionar sem intermediação humana, na sua realização, são setores fortemente feminizados. O aumento da precarização das relações de trabalho com base em plataformas digitais de trabalho, que necessita de ser legislado e regulamentado, porque é um setor completamente desregulado, como já foi aqui dito. O aumento exponencial da violência online, se os Estados não conseguirem formas de regulação. Estes são aspectos que têm que ser tão bem tratados, são aspectos que têm que ser regulados e urgentemente regulados. Temos associações que dão apoio a famílias que não têm prática digital, que receberam os computadores para as crianças e, quando vão dar apoio às crianças, deparam-se com as crianças a receber dos sites mais inadequados, porque ninguém sabe mexer, não, aquela família não sabe meter proteção aos dados para as crianças. Portanto, a violência digital entra pelos computadores que lhes foram cedidos, bem cedidos, para terem acesso à escola. Mas as grandes mutações também exigem promover reflexão, debate e decisões éticas, nomeadamente sobre qual a centralidade que a sociedade quer atribuir ao cuidar dos outros e das outras, ou à produtividade económica pura. Eu vou dar 3 exemplos para explicar o que estou a dizer. Tendo robôs para transferir de forma mais segura e confortável pessoas dependentes da cama para o sofá, para o banho, etc., vamos usar estes avanços tecnológicos muito positivos para as cuidadoras ou cuidadores profissionais terem mais tempo de relação de qualidade com a pessoa dependente, ou vamos reduzir as despesas com o pessoal, dado que fisicamente a pessoa está tratada e até podemos juntar um cãozinho robótico para as entreter. Enquanto estando todos os serviços públicos acessíveis de forma digital, sem a intermediação humana, vamos abrir pontos únicos, tipo casas de cidadania, de acesso a computadores com uma pessoa mediadora, somente para facilitar acesso ao equipamento, das pessoas que não têm acesso ao equipamento, ou uma pessoa com competências e acesso rápido a especialistas em cada serviço do Estado, para ser possível resolver situações mais complexas e a pessoa não ficar prisioneira do algoritmo. Não receber como resposta, é esta a resposta, porque o algoritmo é assim. A telemedicina e cirurgias computacionais significa acesso centralizado a cuidados de saúde muito especializados, com maior investimento em cuidados de saúde primários, com médicos e médicos de família para todos e todas, ou vai significar uma diminuição dos tempos de consulta e da relação do cuidado presencial. Isto são questões de fundo, questões éticas, que em debates eu só ouvi mulheres, cientistas, da inteligência artificial a colocar. Cuidar dos outros e outras e ser cuidado e cuidada nas diferentes fases das nossas vidas são duas das maiores importantes experiências emocionais da nossa comum humanidade. E cuidar implica uma proximidade afetiva e uma proximidade física. Eu acho muito interessante uma reflexão de um texto feminista que dizia esta diferença de não-neutralidade. A não-neutralidade durante a pandemia também se sentiu na forma como a pandemia foi respondida numa primeira fase. Na primeira fase estamos em guerra e estamos em distanciamento social, quando na realidade estávamos num enorme esforço de cuidado com uma enorme necessidade de proximidade social, com distanciamento físico. E estes dois pensamentos induzem reações diferentes. E induzem reações diferentes da população. O que nos foi sempre exigido foi que cuidássemos mais e melhor de que com quem não podíamos chegar,
doutora,
dos nossos vizinhos.
Eu vou terminar. Semelhança dos anteriores.
Cuidássemos mais e melhor, tivéssemos mais próximos, mais e melhor, mas garantíssemos distanciamento físico. E mobilizámos todos os equipamentos de cuidado, mesmo a parte da ciência, acho que não é propriamente uma guerra que desencadeou. Nós vamos ter que viver com o vírus, não o vamos vencer, vamos aprender a encontrar uma situação de equilíbrio com as descobertas científicas.
Eu vou mesmo ter que lhe... Vou ter mesmo que lhe pedir, porque já passaram 15
Pronto.
Minutos e 30.
Ai, desculpem.
Eu tenho não mesmo tinha que noção. Pedir...
Que Bom, olha, só termino que dizer a economista o cuidado, para a economia feminista, o cuidado é a espinha dorsal de toda a sociedade. É o que faz a sociedade funcionar. E, portanto, defende um modelo de desenvolvimento sustentável no qual o desenvolvimento económico ocorre sem esgotamento dos recursos naturais ou dos recursos das pessoas. O desafio é criar uma sociedade inclusiva na Europa.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Relativamente a este painel, também é importante, às vezes, termos a visão de maior proximidade, aquela que é o dia-a-dia, as situações mais micro, em que, por vezes, não pensamos, e que realmente a questão da gestão de tempo e da disponibilização de tempo, que é essencial, e também a iliteracia da nossa população, especialmente a iliteracia digital, que por vezes não temos ferramentas na população em geral não há ferramentas para lidar com aqueles que são os desafios que muitas vezes os decisores partem do princípio que estão disponíveis, já à disposição e há capacidade para serem usados da forma mais adequada. Portanto, é um testemunho que é muito importante também para que nas políticas públicas tenhamos em conta aquela que é as necessidades mais micro. E agora, esperando maior contenção de tempo, Sandra Ribeiro, a Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Sandra Ribeiro.
Já começo um aviso à navegação de que tenho que ser rápida e vou tentar o ser. Bom, também o meu trabalho também está aqui facilitado, depois de tudo aquilo que também já aqui foi dito esta manhã. Bom, em primeiro lugar, agradecer à Subcomissão de Igualdade por esta iniciativa, mais esta iniciativa. Tem feito bastantes nesta grande questão da igualdade entre homens e mulheres, na não discriminação, e, portanto, muito agradeço também. Agradeço também à sorte que tive de poder estar a fazer parte deste painel e de todas as pessoas que falaram antes de mim, e o quanto interessante aquilo foi dito. Aquilo aqui foi dito e realmente parece que se ressalta a questão de $1 milhão ou €1 milhão, estamos na Europa, que é, mas afinal, porque é que as mulheres, porque é que as raparigas fogem das áreas TIC, porque é que não há mais raparigas a escolherem cursos desta área e porque é que temos falta de mulheres nestas áreas profissionais? Eu fiz a pergunta a várias raparigas, na primeira pessoa, e fiz também a pergunta a mim própria, fiz aqui uma espécie de introspeção e viajei 33, 34 anos para trás para perceber, mas o que é que me motivou a mim, efetivamente, ter ido para humanísticas e não ter ido para a área científica. E voltei atrás, de repente estou na margem sul, 1983, 1984, sou uma rapariguinha ali do primeiro ano do ciclo. Lembro-me perfeitamente que havia as aulas de trabalhos, chamava-se de trabalhos oficinais, e tinha que escolher, podia-se escolher entre duas ou três opções. E eu lembro que havia uma, lembro perfeitamente, que era textas e artesanato, e havia eletrotecnia. O professor disse, bem, quem é que quer isso, quem é que quer aquilo? E as raparigas todas da minha turma foram para os textos e eu fiquei a achar, caramba, eu vou para a eletrotecnia. Não fazia a mínima ideia do que era a eletrotecnia, mas achei que não queria ir atrás do rebanho só por ser. Cheguei, fui muito bem recebida, mas fui tratada como uma mascote. Fui o ano inteiro tratada como uma mascote. O professor dava-me imensa atenção, mas na verdade acabava por ser sempre ele a fazer o meu próprio trabalho. Como que não me deixava falhar, sequer tentar falhar naquele trabalho. E se eu fazia alguma coisa particularmente bem, ele mostrava a todos e diziam, vejam, esta rapariga faz melhor do que vocês. Vocês, rapazes, ela faz melhor que vocês. E quando eu fazia alguma coisa mal, ria-se e dizia, lá está, as miúdas não têm muito jeito para a matemática. Claro que isto não foi isso que me traumatizou e que me fez não ir para a matemática. Aquilo que me fez, para as áreas mais ligadas à matemática, aquilo que me fez foi exatamente o medo de não conseguir ter tão boas notas quanto conseguia ter a história ou português. Lembro-me perfeitamente que o meu pai no ano disse-me, bom, isto agora é sério, tens que estudar décimo, décimo primeiro, décimo segundo, tens de ter boas notas, porque tens que entrar na faculdade. Somos de uma família classe média-baixa, porque se não fores entrar para a universidade pública não poderás continuar a estudar. E isso para mim, obviamente, que significava que eu tinha mesmo que me esforçar. E tive receio, porque a matemática, que eu até achava graça, na verdade aquele esquema do... Erro tentativa para conseguir ter, melhorar no pensamento matemático e conseguir ter grandeza de pensamento lógico, é um risco nos testes e eu tive medo disso. Foi interessante porque fiquei a achar, mas porquê que este medo me dominou? Mas depois fui falar com uma série de raparigas que me disseram o seguinte, Sara Fonseca, 18 anos, eu optei por não escolher um curso muito ligado às matemáticas, porque sinto que esse não é o meu ponto forte. É verdade que durante o secundário sempre tive boas notas nas disciplinas ligadas às ciências, mas depois percebi que atingir um nível muito bom era bastante difícil. Por isso acabei por ir para uma área onde me pareceu que eu teria melhores chances de ter excelentes notas. Ruth Veiga, 19 anos. Eu não quis ir para nenhum curso de tecnologias porque não queria estar rodeada de rapazes por todo lado. Alice Silva, 17 anos. Eu sei que sou capaz de passar em exames em disciplinas de ciências, mas não com as notas altas que tiro às disciplinas como História ou Filosofia. Parece eu. Sofia Freitas, 16 anos. Eu também descobri que prefiro disciplinas onde se debatem argumentos e gosto mais dessas do que aquelas onde me parece que só posso dar uma resposta. Acho isso pouco criativo. Aquilo que vemos é que, de facto, apesar de décadas de progresso nas temáticas da igualdade de género no local de trabalho e na sociedade em geral, as mulheres continuam fortemente subrepresentadas. Vimos aqui, já vimos as estatísticas, não vou perder tempo com elas porque são exatamente as mesmas. Mas então, o que é que escondem estas estatísticas? E isso é que é a resposta que nós precisamos para dar ao nosso problema. É que atrás destas estatísticas, e é óbvio, estão questões sociais seculares decorrentes do legado de desigualdades entre homens e mulheres que continuam enraizadas na nossa sociedade. Alguns estudos, mais centrados até numa perspectiva psicológica, dizem que a retração das raparigas para as áreas TIC prendem-se com a vontade que estas têm de ter muito boas notas, de serem muito boas alunas, para poderem garantir a sua entrada na universidade sem sobressaltos. E, por isso, apostam menos na matemática e nas ciências, onde, tradicionalmente, as notas altas são mais difíceis de alcançar. E preferem optar pelas disciplinas que lhes parecem, onde as notas podem ser mais facilmente atingidas, notas mais altas mais facilmente atingidas. Acabando assim por trocar a segurança para entrarem no mercado de trabalho por uma porta que lhes dá segurança, mas, eventualmente, que não seja aquela porta mais promissora e bem paga. Outra das razões apontadas, muitas vezes pelas raparigas, para se afastarem das áreas tecnológicas é que querem contribuir para ajudar as pessoas com o seu trabalho. E parece-lhes que não mudam a vida de cada pessoa se o forem mais pelas tecnologias e que isso poderá ser mais feito pelo direito, pela saúde ou pela educação. Ou seja, em pleno século XXI, as expectativas sociais de rapazes e raparigas continuam fortemente estereotipadas pelos papéis clássicos do cuidado e do ganha-pão. E, declaradamente, essas expectativas afetam e condicionam as suas escolhas na carreira. As raparigas continuam a achar que devem ser perfeitas e ter as notas mais altas que conseguirem é estar perto dessa perfeição. E este equívoco de ideia de perfeição tem um efeito absolutamente pernicioso de fazer com que muitas raparigas aprendam a contentar-se com o que lhes garante um sucesso escolar imediato, em vez de assumir os riscos necessários para se colocarem em posição de poder abraçar os grandes desafios profissionais que as tecnologias, afinal, oferecem. Portanto, um amontoado de equívocos baseados em preconceitos de género estão a afetar inconscientemente as raparigas e as mulheres do futuro do trabalho. Existe um ciclo vicioso, viciado e viciante de percepções equívocas causadas pelas desigualdades de género que a realidade continua a ter dificuldade em desmascarar. As raparigas não estão a perceber o poderoso potencial da tecnologia para as fazer obter trabalhos interessantes, bem remunerados e que lhes permitem construir instrumentos de mudança que fazem efetivamente a diferença na vida das pessoas. A tecnologia tem uma dimensão social. É preciso entendê-lo. E a sociedade está a falhar porque não consegue quebrar com os estereótipos de género que enviesam a sua percepção da realidade. As escolas, as universidades e a indústria tecnológica também falham porque não conseguem mostrar às raparigas as oportunidades de emprego e carreiras em tecnologia do mundo de hoje. Falhamos quando não falhamos, e quando digo falhamos, falhamos nós próprios, que temos responsabilidades na execução da política pública, eu própria incluída, quando não conseguimos transmitir a ideia de que a tecnologia está em toda a parte e que o mundo, e que há muito, para desenvolver e que não há futuro que não passe na tecnologia. Falhamos quando, para além de ensinar a programar, não conseguimos demonstrar porque é que programar é poderoso, porque é que não conseguimos ensinar que a matemática é fundamental. Temos que agir. Ouvimos aqui várias estratégias, várias hipóteses hoje. E é isso que temos que fazer. E é isso que vamos continuar a fazer. É isso que já estamos e temos que fazer mais. É preciso continuar a apostar em programas de mentoria. Foi aqui dito. É, de facto, uma saída. O programa Engenheiras por um Dia, que também já aqui foi referido, que visa promover e sensibilizar a entrada de raparigas para opções académicas e formativas nas áreas da tecnologia, é desse exemplo. Mas é preciso fazer mais. É preciso tornar esta discussão o mais presente possível no ambiente escolar. É preciso que professores e professoras sugiram efetivamente, diariamente, aos seus alunos, rapazes e raparigas, mas coincidência nas raparigas, as carreiras promissoras que estão à sua mão na área da tecnologia. E é preciso que nas escolas haja capacitação para explicar o que é a tecnologia, quais as suas valências, quais as suas aplicações e potencialidades para além do iPhone e da PlayStation. Muitos são os rapazes a quem é sugerido na família ou no círculo de amigos que sigam uma carreira nas TIC, mas isso raramente é sugerido às raparigas, porque raramente existe na família ou no círculo de amigos modelos de mulheres nas TIC para inspirar. Por isso é que a escola é o lugar da desmistificação, da inspiração e da recomendação que tem que acontecer. E também a indústria. A indústria tecnológica pode desempenhar um papel extremamente relevante na educação dos alunos e alunas sobre tecnologia e como ela está a moldar o mundo em que vivemos. O campo da articulação e colaboração entre o ensino e as empresas de tecnologia tem que ser muito mais explorado do que está a ser hoje em dia. A aliança entre ensino e mundo empresarial tem a grande vantagem de dar a conhecer as mulheres role model das áreas TIC. E elas existem, são poucas, mas existem, estão aí. É preciso tirá-las da terra da invisibilidade e deixar que as raparigas as conheçam e deixar que as raparigas se inspirem por elas. A tecnologia tem de ser apresentada às raparigas como uma potencial escolha de carreira. E essa apresentação tem que ser feita por pessoas em posição de influência, professores, professoras e aquelas que estão já neste momento a trabalhar no setor. Educar e inspirar raparigas sobre carreiras em tecnologia é provavelmente a melhor estratégia para garantirmos que vamos ter jovens preparadas para o futuro com as habilidades necessárias a ajudar a construir uma futura bolsa de talentos femininos nesta área. Mas não só as raparigas devem merecer a nossa atenção no âmbito da economia digital. O desequilíbrio nos papéis de género criados pela sociedade origina também uma lacuna considerável no acesso ao uso da tecnologia fora do mercado de trabalho. Hoje em dia, a nossa vida é cada vez mais moldada pela utilização de tecnologia. Quase tudo o que fazemos passa por algum automatismo, alguma app, alguma plataforma. As TICs tornaram-se omnipresentes, desde a área das finanças, IRS, só se for online, segurança social, direta, saúde, marcação de consultas, recebimento de receitas, pela internet, educação, ver as notas dos nossos filhos, assiduidade, pela internet, estilo de vida, quero aulas de coaching, mas aulas de desporto já posso fazer pela internet. Até encontrar um parceiro, eu já o faço pela internet. Prevenção contra a violência doméstica, por exemplo, teleassistência, pedidos de ajuda, SMS, linhas online. E tantos outros exemplos poderíamos dar aqui enfim, infinitos. Por isso, o acesso e domínio das TIC, ainda que numa ótica apenas de utilizador, são um importantíssimo fator de empoderamento das mulheres. As mulheres que nos dias de hoje não detiverem conhecimentos básicos de TIC são potencialmente impotentes devido à falta de voz e participação na esfera da informação. Por isso é fundamental que a transição digital garanta que também as mulheres mais idosas ou com menos qualificadas, ou ambas ou todas, possam ter acesso a medidas de capacitação TIC que garantam que ninguém seja deixado para trás nesta revolução industrial, nova revolução industrial, quarta, quinta, já nem sei em quantas vamos. É o que o INCODE de 2030, a Iniciativa Nacional para as Competências Digitais, que a Luísa aqui nos falou, está a fazer e está a fazer muito bem, tentando incluir e formar toda a população ativa para que todas possam integrar o mercado de trabalho com mais sucesso, competências digitais, e para isso há que agir, há que estabelecer metas, que é o que se tem estado a fazer, para garantir a sua inclusão das mulheres nesta transição digital. E por fim, os algoritmos que as mulheres não estão a desenhar. O mundo está a ser moldado por produtos e ferramentas de tecnologia que são essencialmente desenhadas e concebidas por homens, já o disseram aqui também. Produtos e ferramentas universais e de utilização à escala global que estão a ser desenvolvidos na perspectiva de apenas metade da população. Não estão a ser projetados tendo em conta as necessidades e a visão das mulheres. Estão a ser male size. O mundo está a ser reescrito em algoritmos e códigos. E mais uma vez, contando maioritariamente com a visão masculina e muitas vezes através de algoritmos discriminatórios que podem ampliar e perpetuar as desigualdades, mas que poderiam ter uma enorme potencialidade de mitigar essas mesmas desigualdades se integrassem uma visão de mulheres e homens. Não deixa de ser irónico que o primeiro algoritmo tenha sido escrito no século XIX por uma mulher, Ada Lovelace, que, claro, quase ninguém conhece. A Lina parece que sim. A tecnologia pode estar a avançar a um ritmo vertiginoso, mas qual não seria a velocidade que poderíamos estar a ter se a diversidade de ideias estivesse presente, se a perspectiva de homens e mulheres estivesse a ser ouvida, se tivéssemos a contar com a participação forte das mulheres e das raparigas nas TIC? Enquanto não tivermos a beneficiar as nossas equipas que estão a trabalhar no terreno com a criatividade de mulheres e homens, quando é que vamos parar? Que equilíbrio vamos conseguir? Nenhum. Criar as condições para que surjam mais mulheres com as habilidades necessárias para dominar a tecnologia é uma necessidade social, moral e económica. Obrigada.
Obrigada a nós e obrigada por esta interessante intervenção e permitam-me agora numa intervenção final, não posso deixar de vincar duas ou três ideias e também confessar-lhe que também foi para a eletrotécnica e mecanotecnia, portanto imagino o choque que foi quando não escolhi os têxteis tão femininos nos meus tempos de escola, mas tem que ser assim e por vezes temos que ser disruptivas, como atualmente se diz, e a verdade é que ainda hoje sei fazer uma instalação elétrica simples, nada de mais, mas aquilo simples sei fazer, portanto aprende-se não masculinizando ou feminizando funções. E há aqui duas ou três questões que nos colocou que me parece que são extremamente interessantes. A questão do que escondem as estatísticas, porque de facto escondem, e escondem este medo, este receio, este estereótipo que a juventude continua a manter e que era onde supostamente não se devia. E a questão muito interessante do algoritmo ser masculino, e é o de facto, não é? Embora a primeira mulher esquecida foi quem o criou. E os programas de mentoria com a ideia de educar as raparigas em tecnologia, o que nos leva ao início, que é uma via verde para fazer acontecer. E dito isto, agradecendo todas as intervenções, passaria de imediato a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar... Vais fazer um encerramento, Lina.
Queria só dar uma palavrinha. Eu nunca tinha pensado porque é que fui para a engenharia. E agora, quando levantou essa questão, eu fui criada só com homens, inicialmente, o meu pai, os meus irmãos. E o meu pai tinha fábricas. E eu andava, eu sabia o que eram as estufas, andava com os carros e fiz todo esse trabalho. E adorava isso, química. E, na altura, tínhamos uma fábrica de frutas e de tomate e nós alterávamos a composição das cerejas. E eu achava aquilo o máximo. Eu tive essa sorte. E então a única aluna do secundário foi para as áreas das engenharias. Eu sou de Setúbal, todas ficaram nas áreas de humanidades. Mas eu tinha efetivamente uma história e agora percebo porque é que fui. E adoro matemática, adoro física, química, etc. Pronto, se calhar é a educação que eu tinha e aquilo que eu tinha à minha frente. E tive essa sorte e tive efetivamente essa sorte. Era só queria dar este testemunho, porque é que eu fui, provavelmente, para a engenharia.
Obrigada, Lina, por teres partilhado connosco esse episódio das escolhas de vida. E agora sim, passaria a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Pacheco. Com certeza, está presente, com certeza.
Muito bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar a Subcomissão de Igualdade e dar também os parabéns e felicitar por este debate, por este segundo ciclo de debate e, neste caso, por falarmos aqui de um tema tão importante, tão relevante para a sociedade, que é a economia digital e as mulheres. E diria também os homens, mas neste caso é o problema persistente da desigualdade de género que ainda temos na nossa sociedade. Eu queria dar um contributo muito modesto, mas para dizer duas ideias que a primeira é uma evidência de que a sociedade, a evolução digital tem tido um impacto cada vez maior na transformação de muitas áreas da sociedade. Por exemplo, no início deste debate falava-se na questão de que em pouco tempo teremos 60% do emprego, não é? A nossa eurodeputada Maria Manuela Leitão Marques falava disso, 60% do emprego terá alguma, terá que ver ou estará ligado ao digital. Portanto,
90.
Quanto? 90? Ainda, ou seja, mais razão, mais importância ainda tem, e portanto, e depois somar a essa premissa, portanto, o potencial que a tecnologia então tem
para ou corrigir ou, por outro lado, potenciar desequilíbrios que já temos na sociedade. Eu também estudei no técnico, engenharia eletrotécnica, aliás, confirmo que existiam muito poucas mulheres, e uma das coisas que nos ensinavam era, às vezes, com máquinas, pequeno erro no input, grande erro no output. E, portanto, há aqui um potencial muito grande que nós temos de ou corrigir, aumentar, portanto, aqui corrigir, portanto, a velocidade, ou pelo menos a aceleração com que lidamos com este problema, ou então potenciar. Dizer aqui duas ideias. Em primeiro lugar, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está muito desperto para o tema da igualdade de género no digital. Por exemplo, já nesta legislatura nós fizemos aprovar na Assembleia da República a Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital e logo no seu segundo artigo diz que, com vista a assegurar um ambiente digital que promova e defenda os direitos humanos, compete ao Estado definir e executar programas de promoção da igualdade de género nas diversas faixas etárias. Ou seja, há um reconhecimento implícito de que há um problema com a desigualdade de género no digital e a noção de que é imperioso atuar com estratégias concretas. Falou-se também aqui hoje do Plano de Ação para a Transição Digital, que é o grande programa, portanto, que tem um chapéu com várias iniciativas, e há também neste programa uma preocupação muito grande com, e a doutora Luísa Lopes já aqui falou, com a igualdade de género, num dos eixos que é fundamental, que é o primeiro eixo deste programa, que é o da capacitação. Não basta nós atirarmos computadores, internet para as pessoas, precisamos de atuar ao nível das competências, da cultura das organizações. Isso é muito importante e, portanto, a parte aqui da formação tem que necessariamente envolver, portanto, aqui o tema da igualdade de género nesta formação. Por exemplo, eu percebi, por exemplo, no programa Upskill, não há formalmente uma obrigação de existência de cotas de género, mas eu acho que nós poderíamos evoluir nesse sentido. E é também aqui nesse sentido que eu destaco, e a deputada Elsa Paes, minha colega, certamente me irá permitir fazer esta referência, duas propostas que eu sei que as mulheres socialistas apresentaram num contexto de PRR, porque o Partido Socialista, ou o seu grupo parlamentar, também disse presente naquilo que foi o contributo para a discussão do Plano de Resolução e Resiliência. Um deles tem a ver com as medidas Incentivo Adultos e o Impulso Jovem STEAM, para as áreas das Ciências, Engenharias, Artes e Matemática, de estabelecer aqui também uma cota de 40%, portanto, de participação, neste caso de mulheres ou de homens, mas haver aqui um equilíbrio de género, e também na componente das empresas. Portanto, o PRR prevê formar 800 mil pessoas, portanto, trabalhadores do setor empresarial com reforço de competências digitais. É fundamental que haja aqui também uma obrigatoriedade de inclusão, portanto, da componente de género. Isto são apenas propostas ou contributos, mas deviam ter sido uma evidência naquilo que é o desenho destes programas. E, portanto, eu acho que nós temos que, cada vez mais na sociedade, quando pensamos principalmente em áreas que têm mais impacto na sociedade, como a área do digital, nós temos que ter sempre presente, cada vez mais, a componente de género. Era uma destas ideias que eu gostava aqui de deixar. Por exemplo, nós temos já, também no âmbito do Encode 2030, uma Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial, o AI 2030, que ainda esta semana o Secretário de Estado para a Transição Digital esteve cá na Assembleia da República e o Partido Socialista lhe dizia que achávamos que era importante fazer uma revisão dessa estratégia. Aliás, a União Europeia também está a fazer isso com o Livro Branco para a Inteligência Artificial. Nós temos que necessariamente envolver aqui a componente de género na inteligência artificial. E, se me permite, eu gostava de dar aqui um exemplo de como a aprendizagem de máquinas pode ter um impacto absolutamente negativo na nossa sociedade. Eu fui recentemente, há cerca de 3 meses, pai, e tenho tentado perceber um pouco sobre bebés, e os bebés, o ser humano quando nasce tem uma capacidade de distinguir rostos muito grande, que vai perdendo ao longo do tempo. Isso explica que, por exemplo, os ocidentais tenham dificuldade em distinguir chineses. Os chineses dizem o mesmo dos ocidentais, mas isto tudo tem a ver com o quê? No início de 2018, o MIT divulgou um estudo que fizeram de análise das máquinas de reconhecimento facial do Facebook, da IBM e da Microsoft. E chegaram a uma conclusão que eu acho que é muito preocupante. O erro analisaram estas máquinas de reconhecimento facial e chegaram à conclusão que o erro médio destas máquinas era de cerca de 1% em homens brancos e cerca de 31% em mulheres negras. E nós vemos aqui o desvio enorme que isso. E atenção, são máquinas que estão, portanto, no Facebook, portanto, que já são utilizadas por todos nós, obviamente, entretanto, já foram um pouco corrigidas. Mas para dizer que nós temos aqui uma evidência de que estas máquinas aprendem. E aprendem com os dados que nós lhes damos. Há um grande problema, que é, se nós lhes damos dados enviesados, elas vão aprofundar portanto, as discriminações que existem. Mesmo para concluir, e sei que já me estou a alongar, eu acho que é muito importante nós percebermos que temos que, e já hoje aqui foram dadas respostas muito interessantes e possíveis soluções e caminhos, mas nós temos que perceber que esta preocupação, como já aqui foi dita, é uma preocupação de todas e tem que ser absolutamente transversal a todas as políticas públicas, principalmente nas áreas onde há mais impacto, como o digital. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. De facto, numa conferência, eu tento sempre que haja tempo para acabar as ideias e, portanto, aqui alguma flexibilidade no tempo, mas peço ao Sr. Deputado Carvalho, do PSD, seja mais contido ou rigoroso, porque sei que abre uma caixa de Pandora que é sempre muito perigosa. A primeira facilitação é a facilitação de todos os outros. Faz favor, Sr. Deputado.
É só para não ser... Muito obrigado. Queria cumprimentar naturalmente todas e todos, e a senhora Presidente da Subcomissão de Igualdade. Só posso tirar a máscara, muito bem lembrado. E dá muito jeito. E felicitar pela iniciativa e agradecer também a oportunidade de aqui estar. Cumprimentar todos os oradores, José Tribolea, Ana Oliveira, Maria Manuel Leitão Marques, Luísa Ribeiro, Rosalia Vargas, Isabel Rebelo, Sandra Ribeiro. Tomei nota de todos os nomes, estive muito atento às intervenções e a tirar muitas notas, de facto, sobre um tema que conhecemos bem, e cumprimentando também o Sr. Deputado Filipe Pacheco, com quem faço dupla residente habitual da Assembleia da República sobre estes temas, e que gosto muito de ouvir, gostei muito, e que me estava a fazer lembrar do quando isto é giro, em termos das máquinas aprenderem. Há dias lembrava de uma patente que a Microsoft tentou registar, para que nós pudéssemos falar com pessoas que já tenham falecido apenas por verem os seus posts do Facebook, os likes do Facebook, enfim, tudo que as pessoas já tinham gostado, tudo o que tinham feito no algoritmo, e poderem criar uma personalidade com quem nós pudéssemos falar, com pessoas que já não estivessem connosco. Portanto, que é uma coisa de inteligência artificial que nos preocupa muito, e a nível ético, aliás, nós poucas vezes nos lembramos da última coisa offline que fazemos. Havia uma pessoa que há dias numa conferência me dizia que há mais pessoas a levantarem-se para ir ao WhatsApp do que à casa de banho, portanto, que às vezes nós vamos fazendo, e portanto, é um tema, é um tema de uma nova ordem mundial do follow, em que o número dos nossos seguidores, das coisas que gostam de nós, das marcas quererem deixar de saber por quanto é que vendem os produtos, mas quase oferecê-los em troca de likes e de followers, e portanto é que nós temos que nos adaptar, e a política também. Porque se diz que a política é muito imigrante digital, não é? Nós somos nativos digitais já hoje, cada vez mais. O Filipe, com certeza, a aprender sobre bebés já vai aprendendo cada vez mais isso. E, portanto, nós não podemos ser imigrantes digitais, nem podemos deixar que as mulheres sejam imigrantes digitais também na economia digital. Até porque a política é mais fraca quando o digital é mais forte, porque controla menos coisas. Eu costumo lembrar que não conheço nenhum parlamento que tenha referendado a internet, e ela está em todo lado, e portanto nós vamos tendo um maior descontrolo sobre o que nós podemos impor, até de mecanismos de correção. Há bocado estava a comentar ali, que só pode ser por graça, a má representação que temos na mesa com duas engenheiras, que não é a representação real que nós temos, mas que foram para a engenharia, e que, apesar de ter muito gosto em ver, é preciso mais, e de facto... Dizia o professor Tribolli há pouco, mais estudos e mais estatísticas e mais estudos sobre o assunto são muito importantes, mas não trazem nem mais uma mulher para o digital. Não são os estudos que as vão trazer, especialmente numa lógica de afunilamento digital, em que o algoritmo é que escolhe o que nós vemos e normalmente escolhe mais do que nós já gostamos, a nos dar o contraditório. Portanto, dizer que estive muito atento a todos os contributos que aqui nos deram. De facto, antes do computador existir, a memória era uma coisa que se perdia com a idade, e já foi aqui lembrada Augusta King, Ada Lovelace, que fez o primeiro código, que eram numas notas, aliás, ela traduziu umas notas de uma pessoa que chegou a ser primeiro-ministro italiano, e a última nota era o primeiro código para sequenciar a sequência de Bernoulli num computador, que só se descobriu depois, muito mais tarde, e de facto não é por ela ser mulher que há muito mais mulheres na tecnologia e que mulheres, porque precisamos ter atenção às meninas, às jovens, às mulheres mais novas, às mulheres mais idosas, que umas sofrem de exclusão digital, outras sofrem de afunilamento digital e de pouca proteção online, e nós precisamos de querer fazer, de as querer inspirar a estar na tecnologia e de ir mudando todas estas coisas. Nós, de facto, até tivemos uma discussão com o Sr. Secretário de Estado da Transição Digital há pouco tempo, e digitalizar isto não é só ir ao Web Summit e comprar computadores, é digitalizar mentes, e de facto nós precisamos mudar muito na cultura de trabalho, precisamos estar muito atentos a que depois as mulheres e as pessoas que estão disponíveis para chegar a cargos de topo nas empresas são as pessoas que na cultura de trabalho que nós temos e na cultura institucional, organizacional das grandes empresas que nós temos, que são as pessoas que já passaram pelas ditas experiências críticas, que muitas vezes acontecem aos 30, 40 anos, quando muitas mulheres estão com filhos em casa, as reuniões de trabalho que são a altas horas da noite, todas essas coisas que nós, no fundo, apropriámos como cultura e que temos que mudar também na cultura de trabalho e para as quais devemos estar muito sensibilizados nesta pirâmide das experiências críticas e na pirâmide de evoluir na carreira, que não é de facto amiga das mulheres e é amiga dos homens, mais amiga dos homens que das mulheres, e portanto de introduzir todos estes mecanismos de correção que aqui nos foram deixando com esta vontade de nós podermos inspirar e ter mais inspirações vivas na sociedade para que mais meninas e mais jovens queiram vir para a tecnologia e queiram aproveitar isto que é a economia digital e que nos dá tantas coisas mais e menos felizes, mas são sem dúvida mais as mais felizes. E portanto, muito obrigado e muitos parabéns pela iniciativa e obrigado a todas e todos que participaram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e agradeço-lhe também a parcimónia com o tempo. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Ok. Leva algum tempo a começar. Olá, boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer a todas as oradoras e oradores que me precederam. Este é um tema extremamente importante porque marca o nosso tempo e define o modo como nós vivemos em conjunto e como é que nós vivemos em sociedade. E é verdade que existem várias dimensões das desigualdades que estavam colocadas, que estão a ser agravadas neste contexto e que estão a ser muito agravadas quando nós pensamos na economia digital, na digitalização da economia e na falta da democracia nesse mesmo processo de digitalização da economia. Nós verificamos que as desigualdades que afetam as mulheres são imensas, mas também nós temos que pensar nas desigualdades que existem dentro da diferença, das diferenças ou da diversidade que existe dentro das mulheres. Portanto, nós temos que trazer também para este debate as necessidades das mulheres afrodescendentes, das mulheres ciganas, das mulheres migrantes e os outros tipos de exclusão que também poderão ser agravados quando estamos a falar neste contexto. Portanto, quando nós precisamos de programadoras, de mulheres nas TICs, também precisamos que essas mulheres representem a diversidade que existe na sociedade para que não haja algoritmos que excluem pessoas da capacidade de serem reconhecidas, da capacidade de pertencerem à sociedade digital que está a ser construída. Portanto, isto é uma preocupação que o Bloco de Esquerda tem e é algo que nós, enquanto decisores políticos, temos que ter em consideração quando estamos a pensar em políticas públicas para intervenção nesta área. Depois é também importante regulamentar o próprio teletrabalho. Portanto, nós sabemos que muitas das funções que são exercidas em teletrabalho agravam também a dificuldade que já existia, portanto, muitos dos problemas estavam colocados, mas essa dificuldade de conciliação da vida profissional com a vida familiar tem sido agravada no contexto da pandemia, mas o teletrabalho já existia previamente à pandemia, se bem que muitas das pessoas que exercem funções, que podem exercer as suas funções em teletrabalho, fazem-no em casa, e nós sabemos que isso tem impacto enorme mesmo nas mulheres que exercem funções na ciência, ou seja, mulheres que estudaram engenharia, que estudaram outras ciências da STEAM, portanto, matemática, ciências naturais e outras, verifica-se também que estão a sofrer, a ter um impacto enorme na progressão na sua carreira, justamente por terem um maior peso nas tarefas do cuidado da casa e nas tarefas do cuidado em geral. Portanto, isso também é um aspecto importante. Por um lado, nós dizemos que precisamos que as mulheres estejam nas TICs e que sejam programadoras e que trabalhem nas empresas, mas, por outro lado, a cultura institucional que nós temos exclui as mulheres da possível progressão nessa carreira. Ou seja, mesmo que tenham cumprido todos os outros passos anteriores, escolheram as ciências, foram estudar matemática, conseguiram ultrapassar os preconceitos de género associado às disciplinas, tiveram boas notas, entraram nos cursos de engenharia, estão a estudar astrofísica e outros cursos, contudo, quando estão neste contexto de pandemia e têm de executar as suas tarefas em teletrabalho, a sobrecarga de trabalho que têm impede que elas produzam, por exemplo, tantos artigos científicos como produziam ou que façam as suas investigações como faziam quando não estavam no contexto de teletrabalho. Portanto, nós também temos que ter em conta essa dimensão da vida das mulheres e do impacto que tem na vida das mulheres, e nós não nos podemos esquecer disso. E depois, se nós não se tirarmos da equação este nível de formação, ou seja, mulheres que têm doutoramento e que estão a fazer investigação, e pensarmos noutras mulheres que precisam de investir na sua formação, não estou a dizer que estas também não precisam também, a falta de tempo para investir na sua formação, quer seja para adquirir a literacia digital que lhe permite procurar outro trabalho, ter um trabalho com uma remuneração superior, também é dificultado por esta sobrecarga que acontece às mulheres. Depois, outro aspecto também, outra dimensão importante que nos preocupa muito, são os horários de trabalho. Portanto, a flexibilização que existe atualmente tem levado a uma expansão dos horários de trabalho, e também eu acho que todas estas dimensões que eu enunciei acabam por estar interligadas, e depois traduzem-se em menos tempo livre, menos tempo a formação, menos capacidade de poder continuar as tarefas que estava a executar, e por isso também menos promoção, portanto maior risco de pobreza. Nós sabemos que a percentagem de profissionais, de trabalhadores e trabalhadoras que estão em teletrabalho são maioritariamente mulheres, também há esse impacto. Estou a ver que estou quase... Eu só foquei um ponto. Outro ponto que eu queria também trazer era a questão da transição digital, mas já foi bastante desenvolvido. Portanto, nós temos que cuidar do acesso às infraestruturas, ou seja, nós sabemos que há uma cobertura territorial que não cobre, não garante uma coesão territorial, ou seja, não é equivalente a todo o território, e isso precisa ser corrigido, e precisamos de políticas públicas para corrigir isso. E termino só chamando a atenção para as plataformas digitais e para o trabalho realizado com as plataformas digitais e também da desigualdade que isso cria. Pronto, eu tenho que terminar. Este é um tema apaixonante, portanto, e nós temos aqui muitas, muitas dimensões que precisamos de analisar.
Obrigada.
Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, mas de facto, senão resvalámos imenso no tempo, e eu tenho estado a ser de uma grande tolerância, como já deve ter percebido, e portanto temos finalmente a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, que está a assistir online, e portanto tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada. Penso que me estarão a ver e a ouvir.
A ver e a ouvir. Faz favor.
Bom dia a todas. Obrigada pela palavra. Eu, em primeiro lugar, gostaria de contextualizar o porquê de nós termos convocado este debate, este interessantíssimo debate, e a Subcomissão da Igualdade e da Não Discriminação decidiu organizar todo este ciclo sobre o impacto da Covid-19 nas desigualdades, precisamente pela evidência de que a situação sanitária e, consequentemente, económica e social que estamos a atravessar, sendo tratada como outras crises económicas e acrescente, aplicando-se as mesmas fórmulas e soluções, resulta em retrocesso na igualdade aos mais variados níveis. E, portanto, quem já estava mais vulnerável é quem sofre mais e quem mais vulnerável fica, havendo mais desemprego, mais precariedade, salários mais baixos, trabalho menos qualificado e valorizado, apesar de uma progressiva maior qualificação das mulheres. Tudo isto resulta precisamente num impacto brutal para as mulheres. A particularidade da situação que atravessamos teve esta outra consequência, remeteu uma parte significativa da população para o teletrabalho, invertendo, a nosso ver, o caminho histórico de saída de casa para o trabalho, o caminho feito pelas mulheres, e o avanço também na repartição do trabalho doméstico. Ou seja, a evolução, se por um lado permitiu-nos comunicar numa situação como a que estamos a viver, continuar a fazer uma vida relativamente normal, aceder aos bens essenciais e trabalhar remotamente, mas também funcionou em sentido inverso, ou seja, a igualdade passa com certeza pelo avanço tecnológico, mas simultaneamente por si só não garante evolução, e é por isso que devemos intervir, e é por isso também que a saúde, todas as intervenções aqui feitas. É por isso que este tema é tão importante, e é tão importante equacionar o problema da economia digital, áreas tecnológicas, participação e papel das mulheres, sobretudo quando o futuro nos indica que o modo de vida e os empregos serão fortemente ligados a estas áreas. E por isso queria agradecer as excelentes intervenções e os contributos de elevadíssima qualidade que aqui foram deixados, que nos deixam com muitas interrogações, mas também com algumas pistas. E a nosso ver, há um primeiro aspecto que tem a ver com a orientação e, forçosamente, também a propriedade sobre a própria tecnologia tem um impacto. Nós precisamos democratizar não só o uso, mas também o acesso e a lógica da sua evolução. Submeter o avanço tecnológico não apenas ao mercado, mas também à elevação do bem-estar. E neles se inclui o elevar da qualidade e reduzir, por exemplo, a penosidade de áreas do cuidado, áreas tão femininas, recorrendo à evolução da técnica e da ciência e da possibilidade da digitalização, num sentido de adequar a padrões de qualidade de vida maiores. Uma outra questão que se prende com a educação, e de facto sempre que falamos em romper estereótipos, em vencer desigualdades, a questão da educação coloca-se sempre. O tipo de escola que temos, a participação que temos, o termos acesso às tecnologias, dotar as escolas dos equipamentos, dos laboratórios, para normalizar a participação de mulheres e homens nos diferentes tipos de atividades e de interesses, normalizar esse contacto é fundamental para diluir estes tão vincados papéis atribuídos. E para isso também temos que estimular escolas e processos educativos, formais e informais, com condições adequadas para isso, em que naturalmente precisamos de ter também profissionais e formação orientada para este desígnio. Garantir desde logo o acesso aos mais elevados graus de ensino por parte das mulheres. Hoje isso se calhar não é a questão que se coloca mais, mas sabemos que havendo entraves económicos e estando nós a viver uma crise sem precedentes, haverá a tendência de as famílias não poderem não conseguir garantir aos vários filhos o acesso, por exemplo, ao ensino superior, e daí aos graus cada vez mais caros, ao mestrado e ao doutoramento, e portanto haver a seleção, como havia muito, há uns tempos havia muito a seleção de mandar o filho estudar, não podendo pagar a ambos. E isso também significa que nós precisamos de, nesse universo de investigação, no universo da academia, aumentar o número de investigadoras, vinculá-las, ter mulheres professoras, ter mulheres a liderar a investigação, que possam servir exatamente como esses exemplos, com esses modelos também a seguir, e isso exige também investimento nesta área. E quando falamos de vinculação e de termos, de facto, possibilidade de evolução...
Eu vou ter que lhe pedir também, o tempo já se esgotou
Também a terminar. Isto traz-nos para a questão que foi aqui abordada do trabalho e a elevação, e a evidência é que a elevação das condições de trabalho, das condições salariais e da qualidade do trabalho e do vínculo terá um impacto na situação concreta das mulheres. E por isso nós precisamos
tempo que já estamos atrasados. Eu peço imensa desculpa, mas vai mesmo ter que terminar.
Estou a terminar. A adaptação do tempo de trabalho a ritmos humanos. As mulheres, com a carga que têm da maternidade, ainda hoje, os cuidados...
Desculpe, mas vai mesmo ter que terminar. Eu tenho estado a ser com uma grande tolerância, vai em 7 minutos, Sra. Deputada. Tem mesmo que terminar. Desculpe, não pode ser, tenho ainda o PAN à espera, não posso mesmo continuar. Sim, e a Sra. Ministra à espera.
Claro que sim. E, portanto, nós temos que adaptar também as condições de trabalho à possibilidade de participação igualitária, e essa parece-nos uma questão essencial e incontornável. E, pronto, obrigada pela tolerância e um bom dia a todas.
Obrigada. Passaria de imediato a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, que se encontra também online. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, agradeço e aproveito para cumprimentar todas as pessoas presentes e também os contributos que foram dados até aqui neste debate. Saudar, evidentemente, também pelo trabalho que tem sido realizado em prol daquilo que é não só os estudos, a investigação e também a defesa dos direitos das mulheres. Este debate não podia vir, de facto, em melhor altura, tendo em conta que assinalámos ainda esta semana o Dia da Mulher. Contudo, ao evocarmos efemérides como esta, e tendo em conta também aquilo que continuam a ser as desigualdades sociais que continuam a persistir no nosso país, pese embora, evidentemente, as diferentes convenções que temos assinaladas, evidentemente também a própria legislação e aquilo que tem sido as ferramentas que visam mitigar o fosso que ainda persiste entre homens e mulheres e que, de acordo até com os relatórios, levará perto de 200 anos a ser colmatado. Nós sabemos também que a Covid-19 veio, no ponto de vista quer da economia, com a perda de rendimentos e também a perda salarial, afetar maioritariamente as mulheres, e de facto isto é sintomático de um problema estrutural que continuamos a ter em matéria de combate à pobreza e às desigualdades sociais. Se antes da pandemia já sabíamos e a realidade ditava-nos estes mesmos números, agora mais do que nunca é importante que, quando invocamos o mantra de não deixar ninguém para trás, e quando este rosto continua, o deixar alguém para trás continua também a ter um rosto maioritariamente feminino nas diferentes dimensões da nossa sociedade, é importantíssimo que se consiga capacitar e ter um efeito transformador naquilo que é o trazer as mulheres para a esfera da vida pública e da vida também empresarial, em detrimento de relegar apenas um papel para a vida familiar. E nesse sentido, apesar evidentemente de sabermos que a legislação determina que para trabalho igual deve existir salário igual, a realidade não nos tem ditado essa mesma certeza e, portanto, implica que existam ferramentas como, por exemplo, uma maior transparência naquilo que é a divulgação das dimensões salariais. Aliás, as recentes diretivas também da própria União Europeia têm vindo nesse mesmo sentido, de existir mecanismos de maior transparência por parte dos Estados-membros em relação à dimensão salarial, até para que depois se perceba como é que, de alguma forma, no mundo empresarial, se pode combater e mitigar aquilo que são estas discrepâncias absolutamente injustificáveis, não apenas para trabalho igual, mas muitas das vezes para qualificação e estudos superiores, em que as mulheres continuam a não aceder aos principais cargos, nomeadamente aos cargos de chefia, e que, compreensivelmente, acaba por estar absolutamente avariado e sem reparação o dito elevador social e de género. Por outro lado, também, as cotas, a par daquilo que possam ser mecanismos de uma maior transparência, também podem ajudar, efetivamente, a alavancar esta injustiça. Têm sido, de alguma forma, garantidas naquilo que tem sido o acesso a cargos públicos, ainda que não na sua totalidade, mas que, efetivamente, já mostraram alguns dos seus resultados, nomeadamente para aquilo que tem sido o colocar Portugal num plano diferente nos rankings europeus. Por outro lado, também seria interessante que ao nível do mundo empresarial privado se começasse, de facto, a incentivar uma maior presença das mulheres por via também, se necessário, das próprias cotas de género, porque bem sabemos que, infelizmente, através daquela que é a sensibilização, a mentalidade, não tem sido o suficiente para que as mulheres consigam chegar aos principais cargos de liderança ou de chefia, até porque depois existe a dita dificuldade da conciliação entre a vida privada e a vida familiar, quando sabemos que as mulheres têm assumido um papel de principais cuidadoras, seja dos filhos, e o teletrabalho também nos ditou isso mesmo, em que efetivamente as mulheres têm ficado em casa maioritariamente para acompanhar, agora sobretudo nesta transição das escolas, as crianças, o que já se tem traduzido numa perda de rendimentos ou até mesmo em chamadas de atenção, e as organizações não governamentais têm alertado precisamente para isto, em chamadas de atenção por parte das entidades laborais, o que constitui também uma violação dos direitos humanos das mulheres. Por outro lado, também, a nível de saúde, também as mulheres acabam por ser as principais cuidadoras informais, muitas das vezes com a perda total não só dos rendimentos, como do acesso ao mercado de trabalho, porque quando são situações prolongadas ao longo do tempo, e aqui até mesmo no caso da assistência à família, quer de menores, quer de ascendentes, sobretudo quando falamos de doenças oncológicas, onde existem recidivas, e sabemos também que muitas das vezes, ao não haver possibilidade depois de prolongar as baixas, tínhamos aqui um problema grave no acesso ao direito laboral, que culminava com a perda do próprio posto de trabalho, o que de alguma forma, mais uma vez, vinha a condicionar e a afastar as mulheres da vida ativa, sem depois haver uma capacidade não só da preservação deste posto de trabalho, mas também daquilo que é a própria formação, a atualização no mercado, e a própria competitividade. Isto, de facto, leva-nos a que...
Mas pedi-lhe que fosse terminando, porque já esgotou também o tempo.
Vou concluir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto leva-nos, de facto, a ter que refletir enquanto coletivo daquilo que tem que ser uma maior equiparação dos deveres e das obrigações entre homens e mulheres. Por exemplo, ao nível das licenças parentais, ou até mesmo nos cuidados à família e na assistência à família, porque só equiparando aquilo que são direitos de assistência à família, poderemos conseguir trilhar
Sra. Deputada, vai mesmo ter que terminar. Temos a senhora ministra à espera. Senhora deputada, tem mesmo que terminar. Peço desculpa, tem mesmo que terminar.
Só mesmo com este caminho poderemos conseguir construir um caminho mais igualitário entre homens e mulheres, capacitando e educando para este futuro de maior respeito e igualdade de género.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Obrigada.
Agora, agradecendo todas as intervenções e não estando mais nenhum grupo parlamentar inscrito, passava à condução dos trabalhos à nossa Presidente da Subcomissão, Sra. Deputada Lina.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu não vou falar muito porque o tempo urge e a Sra. Ministra já está a aguardar via Skype. Eu apenas quero agradecer a todos os oradores e oradoras, aos grupos parlamentares. Eu penso que houve aqui um grande contributo e uma grande discussão nesta área que foi extremamente importante. Estamos todos em acordo com quanto às perguntas que foram feitas no início, que eu fiz no início, como trazer mais mulheres para as áreas das tecnologias. Aqui foram ditos alguns contributos necessários, mas era muito importante perceber agora pela Senhora Ministra como é que podemos reforçar as perspectivas de género nas políticas públicas relativas à digitalização e como desenhar essas medidas de género positivas e apoiar a participação dos jovens nos espaços dedicados ao estudo e à utilização das TICs. Penso que a Senhora Ministra poderá esclarecer-nos como vamos fazer. Estaremos aqui todos os grupos parlamentares para ajudar, porque aqui a área da igualdade é a área de todos e não só de alguns. E agradecemos as palavras à Senhora Ministra para nos dizer como vamos fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, excelentíssima Senhora Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, Senhora Deputada Lina Lopes, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados, eu queria antes de mais agradecer o convite que me foi endereçado para encerrar este debate, saudando a Assembleia da República e em especial a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação pela realização deste evento, o segundo do ciclo dedicado ao impacto da Covid-19 e as desigualdades. Saúdo também todos os intervenientes, designadamente as mulheres que trabalham e se dedicam às áreas das ciências e das tecnologias. Todos sabemos que não há melhor forma de desconstruir os estereótipos do que ter bons exemplos, pessoas que nos inspiram, pessoas que enfrentaram desafios semelhantes àqueles que nós enfrentamos e àqueles com que nós nos deparamos, pessoas cujo trabalho também nos dá a motivação para prosseguir o nosso, e por isso queria agradecer. Nós sabemos e temos conversado sobre isso desde há um ano para cá, que as crises agudizam as desigualdades, todas elas, e uma crise desta dimensão terá com certeza um impacto muito significativo nas desigualdades. E se não soubermos exatamente onde e como atuar, teremos muitas dificuldades em minimizá-las. Sabemos que as crises não são neutras do ponto de vista de género, elas não são iguais para homens e mulheres, e esta também não o é. E vivemos, e sabemos isso de outras crises, e esta crise tem, desse ponto de vista, características muito particulares e raras vezes assistidas, de algum congelamento de muitas atividades e de um impacto económico e social muito significativo. E também sabemos que vivemos um tempo em que a importância da tecnologia e da ciência na nossa vida é cada vez mais evidente. Sempre foi muito presente e ela agora é mais visível, se quiserem. O combate à pandemia acaba por mobilizar diferentes campos científicos e todos os dias estes diferentes campos, cientistas destes diferentes campos científicos entram pelas nossas casas através da televisão. A verdade é que quando nós olhamos para esta presença permanente da área das ciências na nossa linha da frente, na nossa presença, nós vemos que a invisibilidade das mulheres nessa linha da frente também se verifica nesta área, e é particularmente estranho que assim seja, porque nós sabemos que as mulheres já são uma maioria na investigação científica destas áreas da saúde. E por isso se quiserem, um lado visível, ou um dos lados visíveis deste impacto. Nós temos uma crise em que as mulheres estão na linha da frente como os mais afetados ou as mais afetadas neste combate, e ao mesmo tempo vemo-las mais invisíveis nas lideranças e mesmo entre os cientistas que mais vezes dão a cara pelas nossas respostas. E por isso temos, se quiserem, um ângulo de análise particular para esta problemática que aqui hoje nos traz. Nós sabemos que esta crise trará uma aceleração na transição digital que já vivemos. Ela é visível no teletrabalho, no trabalho remoto, na forma como todos os dias temos múltiplas reuniões à distância, mas também como a saúde passou a depender mais das tecnologias ou a educação passou a depender mais das tecnologias. E, portanto, temos uma aceleração de um caminho que já sabíamos que vinha por aí, e temos que lidar com essa aceleração. E nas últimas décadas, apesar de nas últimas décadas termos feito um progresso formidável na área das qualificações, e ainda mais impressionante no caso das mulheres, a verdade é que continuamos a ter níveis de participação das mulheres na área digital baixos. As mulheres são hoje mais de 60% dos licenciados, mas a verdade é que os estereótipos continuam a limitar as suas escolhas escolares e profissionais. Cerca de 40% das mulheres licenciadas são licenciadas na área da educação, da saúde e da ação social, e em quase 20 anos, apesar dos diplomados nas áreas TIC terem mais que duplicado, a representação feminina caiu de 26% para 21%. E também sabemos como é que ao longo dos anos foram construídos estas diferenças, estas ideias de que as meninas gostam mais ou têm mais jeito para umas coisas e os rapazes gostam mais ou têm mais jeito para outras. Sabemos como se constroem estes preconceitos, e sabemos que eles muitas vezes se constroem por linhas invisíveis que vão delineando cada percurso. As percepções que cada um constrói sobre aquilo em que é melhor, aquilo em que é mais eficaz, são fortemente influenciadas pelas famílias, pelos sistemas educativos, pelas escolas do pré-escolar ao ensino superior, e também pela existência das tais figuras de referência. Por isso é tão importante darmos visibilidade a essas figuras de referência, e é um bom dia para destacar o prémio Pessoa ontem entregue à cientista Elvira Fortunato. No último relatório PISA, veio a confirmar-se esta realidade preocupante que nos deve mobilizar. Dos mais de 45% dos rapazes com melhores desempenhos nos testes PISA esperam ter uma carreira nas profissões da ciência ou da engenharia, mas só 15% das raparigas com melhor desempenho têm a idêntica ambição. E é mesmo preciso enfrentarmos este tema da desconstrução de preconceitos, e esse tema não é um tema do governo, não é um tema do Parlamento, é um tema de toda a sociedade, porque, como disse, são preconceitos construídos desde sempre, desde cedo, em todas as esferas da nossa vida coletiva. O Governo tem procurado estar presente neste desafio, com medidas de apoio às empresas e ao setor social, como aquelas que estamos a tomar durante a pandemia, não fossem cegas à desigualdade de género e, por exemplo, podendo majorar incentivos e apoios em caso de contratação de desempregados do sexo subrepresentado em determinada profissão e setor económico. Apostámos no programa Engenheiras por um Dia, que aqui já hoje foi referido e que envolve alunas, empresas, profissionais em iniciativas dirigidas precisamente à desconstrução de estereótipos, e convido, aliás, a que todas as senhoras deputadas e os senhores deputados possam participar em ações deste programa, porque é, de facto, muito impressionante. Ele foi lançado em 2017 e está atualmente na sua quarta edição, lançado pela minha, aqui pela senhora Sá-Estado da Cidadania e da Igualdade. Este projeto trabalha diretamente com estudantes do ensino básico e secundário e pretende desconstruir preconceitos nas áreas mais segregadas das engenharias, das TIC, e já envolveu 6 mil raparigas estudantes em mais de 350 atividades. Também no âmbito do contrato da legislatura, assinado no início desta legislatura, as instituições de ensino superior assumiram o compromisso de combater a segregação profissional entre homens e mulheres, reforçando também o programa Ciência Viva através de programas de desconstrução de estereótipos de género. E por fim, estipulámos como um dos indicadores prioritários do plano de ação para a transição digital seria precisamente a percentagem de mulheres empregadas no setor das TIC. E neste âmbito, como hoje aqui já foi salientado, o programa INCODE 2030 assume um papel crucial com a transversalização da igualdade de género em todos os eixos do programa. São dignas de destaque iniciativas como o programa Upskill, que pretende requalificar profissionais para responder às necessidades de quadros nas áreas da programação, em que se conseguiu que 40% das pessoas colocadas na primeira fase fossem mulheres, e o programa Eu Sou Digital, que irá capacitar 1 milhão de adultos infoexcluídos e que inclui a meta de ter 50% de mulheres entre os beneficiários. A magnitude deste desafio impõe-nos que este tipo de iniciativas chegue ao maior número de pessoas, e sabemos que em tempo de crise o esforço de qualificação, requalificação e melhoria das qualificações é particularmente relevante. E é por isso que também no plano de recuperação e resiliência tivemos em conta esta realidade. O PRR é um documento-chave para a nossa recuperação económica, esteve em consulta pública até à semana passada e tem uma particular relevância na definição de políticas que permitam responder não apenas à desigualdade conjuntural, mas também atuar sobre fatores estruturantes de desigualdade entre homens e mulheres. Como sabem, a Comissão Europeia estipulou que o plano deve proceder à integração da perspectiva de género nas políticas públicas, colocando a prevenção e o combate às desigualdades no centro do nosso desenvolvimento, e essa transversalização da igualdade de género é visível em diversas componentes do nosso PRR, que aqui não vou detalhar, mas também nas competências digitais das mulheres, assegurando oportunidades para que participem em setores competitivos como as TIC e a capacidade de responderem à transformação do mundo de trabalho. Este desígnio foi, aliás, uma das recomendações aprovadas por este Parlamento no passado mês de dezembro e à qual procurámos, como sempre, dar resposta. O combate aos estereótipos no domínio digital está presente desde a escola, desde o pré-escolar, na verdade. Na componente da reforma para a educação digital, até à qualificação da população ativa, onde os programas de capacitação digital previstos na componente Empresas 4.0 terão uma representação equilibrada de género. O combate às práticas discriminatórias é parte integrante deste plano, procurando-se uma atuação estruturante no combate aos estereótipos de género que limitam as opções formativas e profissionais das mulheres e raparigas, com impactos nos rendimentos e na carreira profissional. No âmbito da segregação profissional, prevê-se que mais de 8 mil jovens no terceiro ciclo do ensino básico e secundário sejam envolvidos até o quarto trimestre de 2023 em atividades práticas laboratoriais, sessões de role model e mentoria, se quiserem, num desenvolvimento do conceito do programa Engenheiras por um Dia, que procuramos realizar. As desvantagens que limitam e condicionam de forma estrutural a participação das mulheres no mercado de trabalho estão na base de desequilíbrios que se verificam no curto prazo e que têm graves efeitos no longo prazo. E é por isso que nós temos que saber que, se não conseguirmos esta igualdade, por exemplo, no acesso às tecnologias e às ciências da informação, estaremos a criar desigualdades futuras nos salários e ainda mais futuras nas pensões, desigualdades no acesso aos lugares de decisão, e estaremos a perpetuar aquelas desigualdades estruturais que temos vindo a combater nos últimos anos. E por isso, esta fronteira digital não pode transformar-se numa fronteira desigual entre homens e mulheres, e nós temos que trabalhar para colocar todos em pé de igualdade nesta transição digital, colocar as mulheres em pé de igualdade nesta transição digital. Devemos isso a todas as mulheres e raparigas, devemos-lhes o trabalho para construir um mundo onde podem efetivamente escolher livremente aquilo que querem ser, e por isso é mesmo importante que esta transição digital não deixe fora as mulheres. Por razões de justiça, porque devemos isso às mulheres, mas também por razões estratégicas. Se nós queremos efetivamente fazer uma transição digital e que esta constitua uma oportunidade para o nosso país, nunca o conseguiremos fazer sem a participação das mulheres. Nunca faremos esta transição excluindo metade da nossa população. E, portanto, é por razões de justiça, por razões de igualdade, por razões de direitos humanos, mas, na verdade, também por razões de estratégia e desenvolvimento para o nosso país, porque não se faz nenhuma transição digital sem a participação das mulheres. Mais uma vez, agradeço ao Parlamento e a esta subcomissão a organização deste debate. Temos muito trabalho pela frente neste caminho de construir um mundo de verdadeira igualdade e liberdade, um mundo onde rapazes e raparigas possam escolher os seus caminhos, possam escolher o que querem ser. Muito obrigada.
Muito obrigado e damos por encerrada esta sessão. Agradeço a todos por estarem presentes aqui.